Teu cu, teu cu, teu
Teu
cu,
cu,
teu
teu
cu,
cu,
teu
teu
cu,
cu,
teu
teu
cu.
cu.
Porra!
Esse momento foi poético. Vocês não estão sabendo valorizar.
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Olá.
Caralho, trevoso. Raquel Faiser.
Oi, gente.
Marta Ponto.
Opa.
E Rafael Chum.
Fala, meu povo.
E no programa de hoje nós vamos falar aí sobre o BBB24, se foi bom, se flopou, se ganhou quem a gente queria. Mas primeiro, eu, como sempre, preciso pedir pra vocês seguirem o Papo Loki lá no Spotify, deixar aquelas 5 estrelinhas, que isso ajuda muito o podcast a chegar em mais pessoas. E além disso, se for possível aí, se tiver afim, você seguir a gente lá no Instagram também, beleza? Bom, recado rápido pra gente poder ir logo, que tem muito papo aí de BBB também. Acho que a primeira parte que a gente gravou no dia que ia ser o paredão entre Denisiane e Fernanda.
Nossa!
É, eu acho que a coisa mais importante que aconteceu, ele primeiro acho que foi a saída da Denisiane, porque eu não sei se vocês acompanham, já viram alguma coisa do TikTok da Denisiane, e ela parece um boneco, parece um pesadelo o TikTok da Denisiane, cara. Porra, é um, cara, acho que...
A vozinha dela de chaleira petana é foda.
Não, cara, não, é muito pior, é tipo, oi, gente, vocês são meus fãs, vocês, muito obrigado por vocês serem meus fãs. A menina imitando a Denisiane fazendo isso é mais carismática do que a Denisiane fazendo isso.
Vale lembrar que tudo isso numa piscina de bolinha, né?
É, mano, ela faz uma piscina, ela joga, ela solta as bolinhas como quem perdeu a força na mão. Ela abre a mão assim só, sabe? Caralho, é bizarro demais.
Tem um vídeo em específico que tá ela e a irmã dela. E aí eu não sei quem que tá fazendo o que ali. Mas uma tá na frente falando com a voz mais monótona possível. E atrás tem a outra fazendo uma dancinha completamente sem ritmo. Porque se tem uma pessoa que nasceu sem ritmo no mundo, foi a Denisiane ou a irmã dela. Talvez as duas.
Não, é a Denisiane, é de trás. Quem tá dançando é a Denisiane.
E é completamente bizarro aquilo, cara. Eu não sei por que ela faz... Ela faz um negócio de ficar fingindo que tá fazendo malabarismo com bolinhas invisíveis, que tu fica, caralho, parece uma abertura de The Office, tá ligado?
E ela bate uma palma totalmente descompassada, assim. Eu nunca vi alguém errar tanto compasso numa palma. Era uma única palma, gente.
Nasceu pra errar, Denisiane, é incrível.
Será que foi por isso que o Alegrete largou ela?
Ela que largou.
Ela é uma sugadora de alegria, aquela mulher. Se bem que eu vou te falar que eu fiquei muito alegre vendo esses TikToks. Cara, eu fui ver o bate-papo do BBB, ela sério mesmo, sabe os casos fantasmas, aquele negócio que eles têm pra sugar a alma? Ela tem pra sugar a alegria, sabe? Ela vai sugando a alegria da Edgama, da Thaís Fersol. Ninguém será feliz, ela diz isso, sabe?
Uma galera de boa trocando ideia com ela, levando pra parada assim, mas gente, eu não vi isso.
Não foi por causa da barba, é claro que não foi por causa da barba.
Sabe que todo mundo sabe que foi sim, ela pode negar o quanto. É,
gente, eu tô pensando aqui, eu acho que o maior desperdício da Denisiane foi ela não ser uma cantora de emo. Pô, ela é triste, tem a voz aguda. Gente, ela só tá no ramo errado.
Amigo, eu acho que ela tá mais pra um sertanejo do que pra um emo, cara.
Então, por isso, se ela investisse no emo, é tristeza e voz fina.
Eu acho que você esqueceu de um detalhe muito importante, que é a franja e a roupa preta.
Ah, mas esse cabelão dá pra fazer, pô, faz aquela franja longona, pô, isso aí. Isso é detalhe.
Eu odeio gente de pressão baixa, que falta um sal embaixo da língua. E pra mim era isso. Tá? Não tem você.
Total, 100%.
Porra, melhor definição, velho.
Eu queria muito arrumar um vídeo, esse vídeo, pra vocês verem.
Eu agradeço, Marta, mas não, obrigado.
É muito bom. É tão ruim, tão sugador de alegria que inverte, sabe? Aí tu fala, é engraçado, foda-se, tu ri.
Marta, você tá andando tanto com o jogo que você tá começando a usar o argumento dele pras coisas.
É que é bom, né?
Eu tô andando muito com o Jô, não, né? Eu moro com o Jô. Há 4 anos, a gente tem que parar pra pensar que dois desses a gente ficou preso 24 horas por dia, 7 dias por semana.
É. Esse foi o momento, né? Que vocês se apaixonaram.
A gente se apaixonou antes,
né?
Precisava de muita paixão pra se acontecer.
Vocês assistiram Big Brother durante a pandemia?
Assistimos pra caralho.
Foi quando a gente voltou a assistir.
Porque acho que era o programa de casal, né?
É. Sim, pra caralho.
Acho que era o programa caralho. De todo mundo, né? A gente tinha que viver através de alguém.
É.
Ele tinha um festa, sabe? Tipo, sexta-feira era aquele momento de você juntar suas coisinhas como se fosse uma festa, colocar o volume da TV mais alto um pouco e esperar as pessoas se beijarem. Eu vejo o DVD pra isso.
Fazer seu próprio drink, né?
É.
A vibe de festa sem gente do meu lado, desculpa, não deu pra mim. A minha vida era triste, mas, pô, eu não conseguia, gente.
Você não fez nenhuma festa online com uma galerinha, assim, que ficava todo mundo...
Cara, eu acho que, assim, eu era o... Sabe aquela pessoa que tá na festa com cara fechado? Era essa pessoa na festa online. Eu não conseguia entrar na vibe. Eu falei, gente...
Você não curtiu o melhor da pandemia foi a festa online.
Meu limite é aqui.
E as pessoas ficavam dançando na frente da câmera. Eu participei um dia de uma festa online e ainda levei um penetra. Foi muito bom.
Vou levar penetra na festa
online. Cara, levar penetra na festa online. Parabéns.
É foda, né? De repente, assim, você convida todo mundo pelo Google Meet e aparece aquela mensagem. Fulano de tal não faz parte dessa festa. Ele quer entrar.
Cara, muito bom. Entendeu?
Cara, eu fui uma festa online e eu também sou contra. Honestamente, eu sou contra. E nessa festa... online, tinha uma menina, cara, que ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela, caralho, ela é nascida pra festas online, e festas presenciais ela também é boa, mas ela
mas
tava...
Mas ela era maneira de, do início ao fim ou só no início? Tipo a Beatriz?
Do início ao fim, cara, não, energia lá em cima, energia lá em cima, maravilhosa, ela botou um fundo assim de festa mesmo, de boate, ela tinha uns negócios neon na mão dela, e do nada ela começava a dançar, não tinha música, tava cada um bebendo sua própria coisa, foi tipo, eu fiquei honestamente 15 minutos, então pra mim do início ao fim ela tava ótima.
Não, eu pergunto isso porque eu era fã da Beatriz desse Big Brother nas primeiras semanas, depois o ranço ornou.
Eu acho que o teu ranço foi o maior que eu vi.
Pô, mas não, gente, eu queria entender isso de verdade, assim. Que, cara, os primeiros dias que eu vi a Beatriz, eu pensei assim, gente, não vai dar pra mim. Não vai ser legal. E eu sei de muita gente que foi muito fã dela. Muito fã mesmo. Me conta isso. Como é que foi isso?
Olha, foi uma paixão à primeira vista. Na primeira vez que eu vi a Beatriz, eu falei, cara, essa menina é a mais espontânea. Ela é a... ela cativa o público. Eu fiquei apaixonado por ela, gente. Aí, na primeira semana, eu era o defensor da Beatriz, assim, ao cubo. Alguém falava mal dela, eu falava, não, ela é do povo, é ela. Agora, quando eu vi que aquela menina maluquinha, humilde, que era, teoricamente, pra a personagem, pra cativar o público, ela se tornou a pessoa mais irritante do mundo, que ela só usou aquele papel de camelô dela, que era melhor do que ela usar o papelzinho de modelo, que conquistaria mais o público. Eu peguei um ranço dela, um ranço, que eu não conseguia mais olhar pra cara dela, no mudo, eu não conseguia mais olhar pra cara dela.
Eu compartilhei aí essa torcida pela Beatriz aí, eu acho que eu fui, inclusive, talvez eu tenha sido o último torcedor de Beatriz, no meu círculo social aqui. Eu aturei ela durante muito tempo aí. Acho que foi só nas duas últimas semanas antes dela sair que eu comecei a realmente não aguentar mais ela, cara. Porra.
Guerreiro.
E o Jô, ele defende, né? O Jô, mano. Se tu precisar de alguém pra passar pano pra tu, você contrata o Jô. Porque se o Jô gostar de você, você vai fazer o que você quiser. E ele vai passar pano. A gente tá vendo o Supernatural erra muito, né? Só que o Jô é fã.
Contextualiza isso aí melhor. A gente tá vendo a 12ª temporada de Supernatural.
Caralho.
Né? É, exatamente. A gente tá errando.
Eu tô vendo pela segunda vez, tá? Eu tô errando. Eu tô errando de novo.
E eu tô errando por amor, entendeu? Porque eu comecei e eu vou terminar. Só que assim, eu tô de saco cheio, porque eu tô puta, eu falo, caralho. Aí eu tô começando a reagir cruamente, né? Não, aí você já tá pegando, é demais já, amor. Aí você não pode reagir assim, já tá bolado. E passa uns panos que não faz o menor sentido, sacou? Mas tudo bem. E aí pra Beatriz foi a mesma coisa, cara. Ele começou a ficar nervoso. Ele ficava puto com as pessoas desconfiando da Beatriz. Que vocês também, tudo vocês pegam pra falar mal da menina. Mas a menina, tudo ela fazia pra gente falar mal dela. Cara, a mulher botou banana na cabeça dela.
É, né? Aí eu já tava desgostando. Porra, dela mesmo. Já tava.
Desgostou
eu já
um tava pouquinho. Ficando...
Não,
um
nessa pouquinho. Época eu já tava com vergonha já. Ela já tava aquele negócio que toda vez que o Tadeu entrava, ela falava: nossa, Tadeu, você tá um gato. E o Tadeu tá já ali. Tinha pedido.
Ah, não, para. A gente foi lembrar disso agora.
O Tadeu já tinha pedido 3 vezes pra ela parar. Falou, Bia, obrigado, mas já tá bom. Vamos parar com esse negócio. E ela continuou infinitamente com essa desgraça. E aí, toda vez que ela falava, eu sentia a minha alma enrugando tal qual uma ameixa seca, sabe? Tipo, de vergonha alheia. E eu ficava, meu Deus, para, Beatriz. Eu tava gritando com a televisão. Beatriz, para, pelo amor de Deus, cara. Você para, só para, cara. Porra, era muita vergonha. Deus me livre.
Finalmente te atingiu, né, Gil? Porra. Também, né? Assim, eu acho que, poxa, tem que ter. O mundo carece de pessoas como você, de verdade. Porque as pessoas chatas têm que ter amigos, entendeu?
Não, mas
ninguém pode viver
sozinho. Não uma pessoa que mora comigo, tá ligado? Pô, isso me pega diretamente, cara. Não quero isso, não.
Esse rolê, eu já falei aqui algumas vezes, eu realmente tenho uma paciência maior com as pessoas chatas que vivem tomando patada por aí em vários lugares. Eu tive que lidar com isso em terapia, inclusive, pra parar de ser esse cara que ficava ali ouvindo os chatos, enquanto ninguém mais tinha paciência pros chatos, sacou?
Os chatos te chateando, né, João Magalhães?
A gente que foi excluído na infância, a gente tem que aprender isso.
Uhum.
Criança excluída, a gente tem pena. Adulto, não.
É. Eu tenho dificuldade de me desfazer da pessoa. Eu faço isso com a maior delicadeza do mundo, mas eu não me sinto obrigada a aturar também, entendeu? E eu também não tenho dificuldade de distinguir aquela pessoa pra mim insuportável. É porque a gente também perde o fio de que também é só não ser um babaca, né?
Exato, exatamente. Exatamente.
Não tem duas opções. Ou você é um babaca ou você é um idiota que fica ali servindo a pessoa, né? Você tem um caminho no meio que é tipo, você não precisa ser um babaca, mas você pode dar limite, né?
Uhum. Exato.
Enfim.
Mas enfim, voltando pro rolê aqui, acho que a gente pode fazer uma parada do jeito pra gente acabar não esquecendo muita coisa, já que, né, a gente falou lá na saída da Denisiane, foi aquela... Esse dia eu fiquei puto, tá? Nessa votação com a Denisiane e com a Fernanda, porque nessa época eu tinha um ódio da Fernanda, meu amigo, que quando saiu o resultado que ela não saiu por muito pouco, eu fiquei chateado. E não porque eu gostava da Denisiane, tá? Quero deixar isso bem claro aqui. Mas porque eu desgostava muito da Fernanda naquela época, eu tava muito puto com ela. Depois eu fui desgostando tanto do resto da galera que eu comecei até a simpatizar um pouco com a Fernanda, mas também passou porque ela também não se ajuda.
Fernanda também tive meu flash da simpatia. Eu te sigo no Twitter. Eu sei de tudo sobre você e a sua relação com o BBB. Porque ele ficava aí, vocês vão achar que eu gosto muito da Fernanda.
Não, é o seguinte, eu comecei a ver esse Big Brother tentando não militar, sabe qual é? Então quando eu vi que todos ali eram chatos, todos, sem exceção, eram chatos pra caralho, e todos davam vários vacilos, eu falei, demorou, então agora é torcer pra quem eu mais gosto e vamos embora, entendeu? Eu fiz isso aí. Mas a Marta tá me zoando, porque eu continuo achando, acho que a gente vai falar isso mais pra frente, mas eu continuo achando que a final tinha que ter sido Fernanda, Bia e Davi, mesmo odiando demais a Bia.
Cara, eu sou obrigado a concordar contigo, porque eu falei isso lá na primeira gravação, eu só não fui agredido porque a gravação não é presencial. Eu chamei a Isabelle de planta e ficaram ofendidaços comigo aqui nesse podcast aqui.
Eu venho por meio desta dizer que eu peço imensas desculpas. O BBB faz isso com a gente, o BBB mexe.
Assim, gente, ela tava se posicionando bem naquela época, eu defendi ela.
Se posicionando bem do lado da Vi, né? A única posição que ela teve.
Sim.
Às vezes a única coisa que a gente vai ter é um amigo muito neutro. Às vezes a gente não... É sério, cara, eu tô falando de verdade. Às vezes você queria um amigo que comprasse o seu barulho. Mas seu amigo
ela não
vai
comprava.
Comprar.
Ela não comprava. Ela, porra, é que ela mulher me deu muito ranço, porque ela estudou no meio, eu comecei a achar ela interesseira, oportunista e falsa. E aí eu falei, de planta, eu te odeio!
Cara, aquela cena da briga da Lady, ela falando para Davi, não deu. O que eu fiquei mais puto é que ela tem muitas contradições, tá ligado? Teve isso, teve a vez, tipo assim, pô, eu pensava, beleza, a galera cobra em cima dela, ela não é mãe do cara. Ela pode só ouvir e entender que não é o momento de falar nada, porque não vai adiantar nada. Agora, porra, ela chegar pro Davi e falar que inútil é um xingamento pesado, não dá pra mim, velho.
Porra, depois da mulher ter chamado o cara de psicopata?
Porra. Não, e tipo assim, até tentando, não dá, porque o psicopata ela pode não ter ouvido. Mas todos os outros, de escroto, de nojento, de
cocô,
ela gritou todos os outros xingamentos.
Então, um minuto da Yasmin Brunet no banheiro falando todas as palavras que eu conhecia, né? O teu cu.
Porra, esse momento foi poético. Vocês não estão sabendo valorizar.
Eu tô. Eu acho que o BBB me... engraçado, acho que o BBB me desanimou muito mesmo na votação da Fernanda.
Nesse paredão da Denisiane, Fernanda e Matheus?
Não, da Giovanna e da Fernanda, velho. Porque, tipo assim, pô, beleza. A Fernanda, ela pode ter quebrado todos os tratados de Viena? Pode. Ela deveria ir pro TPI ser julgada por um tribunal internacional? Deveria. Mas ela entregava, sacou? Caralho, a Giovanna, ela
entregava
era
deitada, né, cara?
Entregava deitada. Se aquela mulher, ela não deitava pra ninguém, literalmente. Era o contrário, né? Ela já vinha deitada pra não deitar pra ninguém.
Quer me derrubar, tu vai ter que me levantar primeiro.
Exato. E eu digo, pra mim, quem estragou muito o jogo da Fernanda foi o Rodriguinho. Mantenha essa opinião que eu acho que eu tive na época. Porque quando ela cresceu no jogo, e ela falou isso depois, ela falou, cara, quando eu cresci no jogo, todo mundo falou que eu estava errada. E eu dei ouvidos. Porque assim, beleza. Ela teve falas muito problemáticas? Teve. E os aliados dela até pontuaram isso. Que eu acho que vai ser o momento que eu virarei fera nesse podcast. Os aliados apontaram os erros dela, tipo, pra caralho. Só que teve momentos que, cara, pô, desculpa, o que ela falou pra Beatriz, eu acho que dos cromossomos, ok. Escroto para um caralho. Escroto pra um caralho.
Cara, eu
não aguento ficar acorrentada contigo, porra. Gente, pelo amor de Deus, tá moto de chato, tudo bem. Você tem escolha de não ser chato.
Cara, é muito bom, virou o melhor meme, que hoje em dia quando alguém digita, só olha pra cada pessoa e fala 127 horas.
Existe um filme chamado 127 horas, que o cara fica, pô, maravilhoso. Maravilhoso. Na época eu fiquei puto, depois eu achei ótimo.
Eu achei ótimo no meu começo. Ótimo,
foi lindo. E, cara, os argumentos, o que mais me irritou na Bia também foi isso. Os argumentos pra se defender eram terríveis.
Não, peraí, não existiam. Né?
Era a inveja da felicidade dela, mais nada.
É, tá, você tem inveja.
Minha alegria.
Cara, não, eu acho que vocês...
Inveja da alegria da Bia.
Não, também não. Mas eu acho que, assim, vocês não têm uma autoestima tão elevada a ponto de achar que vocês são tão alegres que causa inveja nas pessoas, sabe? Eu, de fato, invejo isso. Entendeu? Um dia eu quero acordar e falar, cara, todo mundo inveja a minha alegria, mas eu... sabe?
Mas aí eu sou obrigado a passar pano pra Beatriz aqui, agora ao vivo, nesse podcast aqui.
Gente, obrigando, você
que
quer.
Porque o argumento dela é que é isso, tipo, a Bia, ela não tem timing, ela não tem, sei lá, não, ela não é a rainha dos argumentos, né? A gente sabe disso. Ela foi tentar arrumar treta com a Fernanda uma vez, todas as vezes, na verdade, que ela tentou discutir com a Fernanda almoçou ela e, porra, não tem argumento, a Beatriz.
Ela almoçou, jantou e levou pra viagem, né?
Tomou um café da manhã ainda com o que sobrou ali. Mas eu entendo de onde veio essa parada da Beatriz, da alegria e tal. O problema é isso, de novo, ela não tem timing, ela não tem argumento. Mas, realmente, tudo que o pessoal usava pra falar mal da Beatriz ali em todas as paradas e todo mundo repetia isso incessantemente era esse rolê dela ficar... Ah, você fica muito animada na festa e aí a gente não pode curtir a festa junto. Ah, você fica em cima do cantor e aí a gente não pode ficar perto do cantor. E aí uma parada que eu até dei razão pra ela foi quando ela falou, se eu não lembro se foi a Giovanna ou pra Pitel, que foi, irmão, todo mundo tá na festa igual. Vocês podem ficar igual eu pulando em cima do cantor ou vocês podem curtir do jeito que vocês quiserem, mas vocês ficam regulando o que eu faço ao invés de vocês fazerem a parada. Nesse único argumento, eu dou razão pra Beatriz, sacou? Porra, tipo, a galera realmente pegou muito nessa parada do tipo, era chato, era constrangedor ela fazendo isso? Era. Mas era ela que tava fazendo. A galera realmente queria mudar o jeito dela no bagulho.
Não. Fala, lá, depois eu falo.
Mano, invadiu o espaço da galera, mano.
É. Mas não era da galera do BBB, era da galera de fora.
Não, era da galera do BBB também.
Ela não deixava espaço pra ninguém.
É, a pessoa tá de bola e entrando na frente, tipo, forçando, tá ligado?
É tudo meu.
Pô, acho que tinha uma diferença grande da alegria pra ser inconveniente, sabe? Porque
isso é um fato. Realmente, não, realmente
cara,
ela é.
O melhor aplicado a Beatriz Capitel usou inúmeras vezes foi invasiva.
Uhum.
O segundo melhor foi egoísta, entendeu? Porque é verdade, cara, ela é invasiva pra caralho, não tinha limite de nada.
E o argumento dela, assim, era sempre assim, porque a minha alegria, porque eu sou do Brás, porque vocês estão invalidando a minha história. Não, minha filha, desculpa, você só é chata.
É.
Mas ela vinha com a parada assim, tipo, como se estivessem falando da história dela, porra.
Sabe o que eu falei? O que eu tuitei pra minha arrepender e doer muito. Três coisas que eu falei, duas que eu tentei. A primeira foi a Beatriz, o Gil do Vigor feminino.
Nossa.
Eu fiquei muito triste quando eu revi esse tweet. Eu falei, não vou nem dizer que eu fiz isso.
Desculpa, Gil. Mas, se você ouviu isso aqui, Gil, me desculpa.
Cara, foi sem querer. Mas o Gil não leva pro coração, porque o Gil não fala mal de ninguém. Então ele vai achar que tudo bem. E o segundo foi, as únicas pessoas que eu gosto dentro dessa casa são a Lady Ellie e o Vinícius.
E quem?
O Vinícius.
Não. Vinícius?
Quem era Vinícius? Eu nem sabia que ele era Bolsominion. Eu não sabia.
Vinícius atleta?
Vinícius não é, não é a gay que era comissária? Ah, não, ele é Marcos.
Não, não. Esse é o Marcos Vinícius. Uma das maiores injustiças do BBB.
Exato. É verdade. Exato. Uma das maiores injustiças do BBB pra mim foi os tweets meus. Porque, caralho, mano. Mas não podia
eu
errar
acho
mais.
Que o, cara, é que o Gil, ele achou um equilíbrio absurdo. O Gil, ele era aquilo o tempo inteiro. A Beatriz, a mudança... Acho que assim, cara, se a Beatriz soubesse se controlar e tivesse bons argumentos quando falavam dela, ela podia ir longe. Só que assim, ela, naturalmente conversando, pô, ela trocava ideia maneiro. Ela tinha as ideias legais, assim, até. Mas, cara, ela porra, se perdeu muito, velho.
Cara, o Gil, ele é uma pessoa ambígua pra caralho, né? O cara é, sei lá, eu acho que ele é mórmon, Testemunho de Jeová, não lembro.
Ele foi mórmon,
acho. Ele foi, né? É.
Ele era.
E se assumiu gay dentro do BBB. Isso é de uma ambiguidade tremenda, né? Ele era aquele pico de alegria, de uma seriedade fora do comum. Ele era muito ambíguo. Ele é uma pessoa...
Eu não lembro se ele se assumiu dentro do BBB, não.
Foi sim. Pra família foi.
Pode crer. Ele já tinha assim, feito cachorrada, mas...
Ai, Brasil, ele é foda.
Maravilhoso de
novo. E ele é, pô, foda. Ele é maravilhoso. Ele tem uma ambiguidade natural. A Bia, ela ficou focada nesse negócio de ser alegre. Brasil. Que isso, né? O iFood pegou ela e fez o quê? Uma propaganda com a Alice Lenz.
O rolê da Beatriz, eu acho que o maior problema dela ali, que todo mundo acabou perdendo a paciência, desgostando dela, é que ela, em momento algum, demonstrou um aprendizado com os erros dela ali dentro da casa. Sacou? Porque é isso, tipo, todo mundo concorda que ela era inconveniente, todo mundo concorda que ela realmente invadia o espaço dos outros ali, que ela era sem noção. E todo mundo falando isso com ela, às vezes até alguns amigos dela falando isso com ela, em momento nenhum teve um aprendizado. Não teve evolução de personagem nenhum ali da parte da Beatriz, sacou? Ela continuou cometendo os mesmos erros do início ao fim, nessa desculpa realmente de que era a alegria dela e era o jeito dela, eu não posso fazer nada, tá ligado? Que é essa agora, desculpinha que a gente encontra aí no... É galera que bota culpa em signo, tá ligado? Tipo, pô, irmão, só tá fazendo merda, ah, é porque eu sou...
Mercúrio tá retrógrado.
Tá ligado? Tipo, é isso que foi o que a Beatriz fez, ela não aprendeu nada. Ela entrou no BBB fazendo merda, ela saiu do BBB achando a mesma coisa ali, não aprendeu nada.
Vou fazer uma comparação que vocês podem me odiar muito, cara. A Fernanda e a Bia têm uma característica em comum, é que as duas parecem duas adolescentes. Sério mesmo.
A Fernanda?
Também parece uma adolescente emburrada, que ninguém gosta de mim, porque nada vai dar certo na minha vida. Porque tá vendo como é que é? Eu não vou ficar fazendo isso porque eu sou diferente. Nada mais adolescente que isso. Só que a Fernanda, pra mim, é uma adolescente dos anos 90. Lembra da nossa adolescência? Fala merda, acha, sabe? A lacração de antigamente. Parece que ela parou nos anos 90 com 16 anos e foi pro BBB. E a Bia parece uma adolescente de geração Z, que é o que ela é mesmo, né? Millennial versus Z.
A Fernanda, ela de fato tem cara de que, tipo assim, aí eu criei a minha fanfic, né? Sobre a Fernanda. O que eu sinto? Eu acho que ela tinha um círculo de amizade, talvez muito ligado ao marido. E eu sinto que quando teve a separação, que ela teve os tombos da vida, que ela se fudeu pra caralho, ela deve ter entrado naquele modo de, tipo assim, meu objetivo de vida é não desistir e cuidar dos meus filhos. E ela parou no tempo.
Eu acho que o objetivo dela maior era ficar rica. Você pensava em dinheiro.
Ah, mas eu acho que pra essa linha de raciocínio do Chino, é coerente que ela só pensasse em dinheiro, assim.
É, não. Porque isso ela... aí eu acho que é meio... Ficar, ela meio que deixou isso claro também no Big Brother, assim, lá dentro. E depois quando ela saiu também. Ela queria ganhar dinheiro e ela não tem erro nenhum disso. O meu problema maior com a personalidade da Fernanda, em alguns pontos, é que ela me lembra muito, muito o tiozão metaleiro do bar, tá ligado? Que, tipo, isso aqui é uma merda. Isso aqui não é cultura. Porra, rock é que é bom, tá ligado? Tipo, porra, filme tal é que é foda, né? Essas porcarias que vocês ficam assistindo. E, pô, ela tem 32 anos na cara, tá ligado? Ela parece que tem 60 anos às vezes, porra, nessa reclamação dela.
Aham, Nossa, ela falou, ai, tô velha. Eu falei, minha filha, 32.
Isso é alguém que foi adolescente no mesmo tempo que a gente não evoluiu. Uhum. Pra mim é a mesma coisa. Eu, cara, eu sempre gostei de funk melody. Eu sempre andei com os grunge. E aí sempre que entrava alguém novo na galera, ai, essa garota gosta de funk. Porque funk não é cultura. Porque funk é merda. Me deixa em paz, gente. Pelo amor de Deus. E aí a pessoa segue a vida sem um degrauzinho de evolução.
Cara, eu acho que deveria existir um estudo antropológico pra descobrir por que roqueiro é assim. Sim, velho. Eu tava vendo o Clube da Esquina, um vídeo deles, aí tá uma entrevista com o Beto Guedes, né? A Beto tem aquela vozinha dele, assim, eu ouvi Beatles e de primeiro não gostei, não. E o maluco é, tipo assim, um dos maiores fãs de Beatles que tem, tá ligado? Tudo que mostrava pro cara de primeira, ele, ai, não gostei de primeira. Parece que o roqueiro, ele tem um bloqueio pra tudo que é novo. Ele tem que se prender, assim. Uhum. Eu só posso ouvir Guns. Se ouvir mais alguma coisa, eu vou me deteriorar. Caralho, irmão! Porra!
É melhor, né?
É isso. Ai, se eu não ouvir Led Zeppelin, fudeu.
Exatamente.
É tudo que eu tenho. É meu, my precious.
Lanza, tem uma parada que a gente falou no primeiro programa sobre o BBB 24, que eu acho que a gente precisa se corrigir, que a gente tinha uma... Não, a gente precisa nem se corrigir, acho que a gente pode só aceitar que a gente tinha uma fé muito errada nessa época, porque a gente acreditava profundamente que a eliminação do Rodriguinho faria com que Pitel brilhasse e conquistasse seu protagonismo no BBB, né? Sendo que, na verdade, os melhores momentos da Pitel foram realmente com o Rodriguinho, enquanto o Rodriguinho estava naquela casa.
Não,
ela teve momentos incríveis com a Fernanda, assim. Deixaram aquela mala lá.
Eu concordo com o jogo, os melhores momentos da Pitel foram com o Rodriguinho, gente.
Eu acho que... Agora eu vou hablar. Porque eu senti... Não, mas sério mesmo. Eu acho que... eu sempre sinto isso, né? Talvez eu defenda as pessoas... Eu defendo a Sara desse jeito. Eu defendo as plantas que eu gosto desse jeito. Eu acho que a Pitel, ela teve muitos bons momentos. Uhum. Mas ela foi muito prejudicada pela narrativa que foi construída no BBB, que... Não envolver a ela. A questão foi essa. Em determinado momento do programa, só podia existir uma narrativa. Ou você era amigo do Davi, ou você era inimigo do Davi. O BBB, acho que nunca vai existir. Eu acho que até pela disponibilidade que a gente tinha, nunca vai existir. Inúmeras questões. Um BBB 21 de novo, sacou?
Não vai.
Porque, pô, a edição, quando eu comecei a ver edição e comecei a ir atrás de certos vídeos, e também tem a questão da Globo derrubar muito vídeo, o que prejudica muito a gente ver, porque na época que a gente viu 21, cara, a gente tinha treta inteira no Twitter, vídeo de 3 minutos, sacou?
Verdade.
Agora cai em 2 dias, 1 dia, sacou?
Sim.
Então a gente tinha acesso a muita informação e a gente tinha muito tempo pra acessar essa informação. Acontecia...
A gente via pay-per-view, né?
A gente, pô, via pay-per-view o dia inteiro. Então a gente conseguia pescar essas narrativas fora da edição. Agora a gente tá muito refém das próprias torcidas, sacou? Por exemplo, vou trazer aqui uma questão. A Pitel, da primeira vez, eu tava discutindo com um cara, ele falou assim, a Pitel riu da parada do cromossomo 2 vezes e não fez nada. E aí eu fui atrás, no segundo vídeo que a Fernanda fala, a Pitel fala, pô, para com isso. Ela ri assim, mas para com isso. Não fala esse tipo de coisa. Então ela dá uma... Eu falo que a Pitel, pra mim, é a rainha do CNV. Ela sabe quando ela fala algo e quando ela, tipo assim... Cara, se eu falar uma parada aqui mais pesada, essa pessoa... E eu tava até viajando aqui, que eu acho que a vergonha... Que eu e o Joe, a gente defende muita vergonha. A vergonha só faz sentido quando a pessoa tá isolada. Porque se a pessoa fala uma merda, a outra retruca, e deveria ser algo vergonhoso, e as outras não falam nada, ficam quietas, ou apoiam a vergonha, aquilo não é uma vergonha. Então não tem sentido botar aquela pessoa como fazer aquela pessoa passar um vexame. Porque ela não vai aprender, ela vai achar que tá certa.
Ela vai ser só uma vergonha. A vergonha vai ser você que tá, em teoria, vai estar errado.
Você vai ser o chato.
Corrigindo, exato.
Vai ser o lacrador. Eu acho que até hoje eu defendo isso. Eu acho que
Tem isso aí que você tá falando? Tem. Mas eu acho que a Pitel... Ok. Eu acho que ela desistiu de entregar qualquer coisa, amigo. Qualquer coisa. Eu até falei com o João. Eu vi o bate-papo do BBB com ela. Que eu realmente gostava muito da Pitel, cara. Aí ela falou sobre isso da Fernanda. ela falou, cara, olha só, eu acho que cada um tem que ser responsável por si. Não que não entrei lá pra militar, eu tomei essa decisão, uhum. entendeu? E eu achei super justo o argumento dela. Ela é adulta e ela que arca com as consequências do que ela falou. Ok, eu concordo com isso agora. A mulher, ela entrou numa de só reclamar, amigo. Ela nem tratava direito. É pra tratar com o Davi, trata com o Davi. O Davi é insuportável, trata com ele. Sacou? Agora, porque quem foi que tratou com ele em níveis normais? Teve gente que tratou com ele ali em níveis normais e ok, sacou? Ela não fazia, não queria tratar.
Eu sou defensor da Pitel também, eu sou defensor da Pitel, eu gosto muito da Pitel. Eu só acho que o que perdeu ali foi que ela não soube militar na medida, sabe qual é? Foi aí que eu deixei pra lá, falei, também não tá rolando, entendeu? Porque ela só dava uma risadinha ali do que a Fernanda falou, não fala isso, amiga, e seguiu o baile. Porra, não, né, gente? Ela é assistente social, foi aí que eu fiquei um pouco decepcionado.
Ah, ela é?
Ela é.
Ela é, mas pô, acho que assim, o que ela pôde pontuar, os assuntos, eu vi ela pontuar.
Não, amigo, ela podia mais, tu não acha, não? Tu não acha que ela podia mais?
Cara, não sei. Porque, tipo assim, você tá num programa, tá? E aí, tipo assim, passando um panão mesmo, que é aquele papo que todo BBB sai e fala, gente, é outra realidade. Eu penso isso. Sim, pensando em pessoa. Você está num programa, aí, tipo assim, você se afeiçoa de uma pessoa que, a cada momento, tá falando um absurdo. E aí você vai dando um toque. Você, tanto que a Fernanda falou, quando a Fernanda... A própria Fernanda falou assim, aquele momento quando eu falei, as pessoas falam pra eu não falar isso, ela falou, porque a Pitel me dava um chega pra lá toda hora, sacou? Então a Fernanda estava entendendo o ponto da Pitel.
Uhum.
Que eu acho Sim. que é o objetivo quando seu amigo falou a merda. Você, pô, dá um toque nele e falou assim, pô, velho, sei que tu falou, não é muito maneiro. Eu sentia que a Pitel tinha esse cuidado. Eu acho que talvez o Brasil esperasse que ela fosse mais enérgica.
Sabe
que
sim, é isso
sabe
aí.
Sabe o que eu acho também? Por que eu acho que ela não fez? Tem até o nome de um programa, o Fantasma de Lumento.
Pô, eu ia falar isso agora. Tem um agravante muito gigante no BBB, que é ninguém quer ser a Lumena de novo, pô. Ninguém quer passar pelo que a Lumena passou, tá ligado?
Tipo, de, porra, e tu vê a própria Domitila, que pra mim, no BBB anterior, era uma personagem legal, só que ela ficou com muita fama de chata no começo, depois que a galera foi, tipo, aliviando pra ela.
É verdade. Pô, Domitila era ótima, Domitila...
É, eu acho que a Pitel, assim, eu acho que ela entendeu que ela brigar com o Davi, eu acho que seria uma estratégia horrível, porque ela ia se estressar com o protagonista, que todo mundo já tinha entendido isso, eu acho que estragou muito o jogo, inclusive. Uhum. Eu não sei o que fizeram, mas se fizeram algo, fizeram merda. Porque o fato dele saber que ele era o protagonista fez ele ganhar uma confiança tão grande que eu acho que acabou... Não é injusto, mas é foda quando você vê que, tipo assim, aconteceu isso, gente. São dois pesos e duas medidas. Teve o caso da Lady que, porra, dois pesos e duas medidas. Sacou? E aí todo mundo ficou na casa assim, pô, tô num jogo injusto. E aí é foda. Aí tu, acho que faz parte desanimar, mas, por exemplo, achei o momento dela na treta com a Bia muito bom. Muito bom. Tipo finalmente alguém batendo bem na Bia, sacou? Depois de Fernanda.
Achei completamente esquecível.
Mas aí foi pouco mostrado também, né?
Mas eu vi na hora, né, amigo? Eu vi.
Sim, sim.
E eu achei muito esquecível, assim, muito...
Ah, eu gostei, eu achei...
Então, eu fico nessa dúvida, eu já vi uma galera falando isso também, é uma parada que tá ali, todo mundo que saiu falou, de realmente dessa parada que aconteceu alguma coisa ali dentro, que ficou claro de que o Davi ou as fadas eram os favoritos e tal. Eu particularmente fico na dúvida se realmente aconteceu algum erro, alguma falha da produção, alguma coisa assim, que deixou claro pra todo mundo que as fadas e o Davi eram os favoritos, ou se realmente, porque assim, a Fernanda, o Rodriguinho e a Pitel, eles tinham uma posição de derrota desde o início do Big Brother. Sim. Eles tinham tipo, não tô aqui pra fazer isso, não tô aqui pra fazer aquilo, que é o que o Big Brother pede que você faça quando você vai Brother, né? A Fernanda entrou com uma ideia lá completamente errada de que pra ganhar o Big Brother ela tinha que ganhar a prova, e não é isso que te dá o Big Brother, a gente sabe disso. Juliette ganhou uma prova do líder e ganhou o BBB 21, o Davi não tinha ganhado prova nenhuma até, sei lá, duas semanas antes da final, três semanas, e a Pitel, por ser uma especialista de BBB, ela entrou num clima derrotista muito cedo nesse BBB, pra te dizer a verdade. Muito antes de ter algo muito definido pra caralho já. Eu acho que, então assim, eu não sei se realmente tem um grande erro, um grande vacilo da produção, ou se realmente a galera do Gnome já era essa galera mais triste e derrotista, sacou?
É porque ali acho que a única pessoa que se salvava era a Pitel mesmo, convenhamos, né?
Sim. Não lembro o que eu tava vendo alguma parada do Pisani, que o Pisani era o cara, ele falou, tipo, não, eu era o cara que tentava fazer a galera pegar mais leve, parar de falar tanto mal dos outros e tal. E é verdade, o Pisani, ele era esse aqui, equilíbrio no gnomo. ele ficava com a galera, tipo, não, ih, deixa isso quieto, isso aí não é nada, tu tá viajando, para de ficar maluca com essa parada. E aí, como ele saiu rápido, depois o gnomo só se afundou ali, cara, porque a galera era, porra, realmente, só a Pitel que salvava ali no gnomo.
Eu queria só fazer um comentário, por mais que o Rodriguinho tenha me irritado profundamente em vários momentos, querido, se teve uma coisa que me emocionou várias vezes, foi a amizade deles dois.
Os VT de amizade deles dois pegava mesmo, né, do Pitel com o Rodriguinho.
Pra gente, coisa bonita, né, cara? Isso aí é de verdade, né, cara? Puta que pariu.
Eu odiava o Rodriguinho com o meu coração, velho.
Porra, sim.
Que pariu.
Sim. Sim. Inclusive, qual é o ranço? Qual é o ranço supremo desse BBB? Aquele que não passou nem depois que o BBB acabou e vocês continuam com o ranço ali que parece que vai ficar Vanessa pra
Camargo.
Vida.
Vanessa Camargo vai ficar pra vida.
Nossa, o meu são vários.
Cara, eu acho que o meu não participou, mas participou indiretamente, que é o Dado Dolabella, né? Tava ali em conjunto com a Vanessa. Toda semana fazendo um post defendendo ela, lançou até a música, cara. Foi doloroso demais.
Realmente.
Eu acho que o meu ranço eterno é Yasmin e Vanessa. Isso aí é óbvio, eu não consegui. Peguei ranço e pra mim, continuo o ranço pra todo sempre. E a Bia, eu acho que meu ranço vai passar, eu acho.
O meu ranço da Bia começou a passar. Agora, sabe onde que ficou? Eu tenho quase vergonha desse ranço. O Michael.
Quem é Michael?
Exatamente, foi o primeiro
eliminado. Nossa, caralho.
O primeiro eliminado.
Esse ranço mesmo. Até agora.
A tia da merenda, né?
Isso.
Ah, esse nossa, cara. Esse
o Buda me deu muito ranço, mas eu comecei a ficar com pena porque ele perdeu tudo.
Né? Cara, não sobrou nada. Dele é muito chata também. Puta que pariu.
Agora sim, eu achei o Michael bem ingrato, sabe qual é?
Uh-huh.
Assistiram a eliminação do BBB que teve anteontem, sei lá, um dia desses aí. Cara, o cara só reclama, falando mal, como se assim, a culpa não foi minha, a culpa foi do programa, sabe qual é?
Uh-huh.
Eu achei ele muito do ingrato, velho. Eu peguei, fiquei com pra mim era um nada, né? E agora eu peguei um rancinho dele também, depois que eu vi isso.
Eu acho burro. Sacou, tipo assim, velho, porra, pelo amor de Deus.
Eu nunca vi tu falando assim de alguém. Acho burro, tu tinha a boca pra falar.
Bom, porque ele tá fazendo esse jogo desde a terceira semana. Tipo assim, pô, velho, ele reclamava muito claramente da produção.
Uhum.
Tipo, sei lá, um mês de programa, sacou? Eu lembro de ter visto uma matéria dele lá atrás falando, eu falei, gente, mas peraí, se você saiu do programa e o seu contrato de publi é a Globo, meu amigo, eu não vou falar mal da empresa que eu trabalho.
Ainda mais sendo a Globo, né, gente? Porra.
Ainda mais sendo a Globo.
Eu acho que o Michael é o tipo de participante que não presta nem pra Fazenda, sabe assim? É o que eu acho.
Porra, eu acho que ele tinha que estar num Fazenda 2, assim, acho que ainda dá pra ele. Agora,
Fazenda B, né?
Porra, acho que ele é coisa pro New Face Reality.
Não teve o caso dos influencers? Ele tinha que estar lá.
Ele é caso pra bolha. Não, sacanagem, gente, tô indo longe demais. Vocês sabem o que é a bolha, né? Pelo amor de Deus.
É não. O do ex-BBB lá, não é esse?
Isso, do Vitor Hugo, gente.
Isso.
Eu tenho certeza de falar mal dele.
Esse reality é muito bom. A gente não vai ter um episódio dele, não?
Não, cara. Mas afinal, rolou esse a bolha?
O que rolou? Tipo assim, ia começar o reality, mas aí começou a dar muita merda, porque já nos preparativos, eles estavam falando umas groselhas estranhas. Então, assim, e não tem lugar pra acompanhar, né? Mas, cara, ia ser muito sucesso acompanhar esse reality. Ia ser o maior prazer.
E era online? Como é que se faz um reality show online? Como é que funcionou isso?
Vocês não estão entendendo. O cara é visionário.
Era um Google Meet? Porque eu só vi a apresentação dos caras, só tinha uma galera muito nada a ver. Eu não vi como funcionou, sacou?
Você tá com inveja da alegria do Vitor Hugo.
Vocês já ouviram a música dele pro amigo? É muito boa.
Caralho.
Não.
É a maior vergonha alheia que eu senti na minha vida. E olha que eu já vi o Maurício Matar cantando lá do pão. Batata show. E esse cara me deixou com mais vergonha do que a Beatriz do Braz.
Nossa, velho. Porra, realmente. Eu falei assim, puxa vida, Vitor Hugo, puxa vida.
Ah, mas esse reality do Vitor Hugo aí é só pra maio, só ainda. Vai rolar ainda, pô.
Ah, ainda vai rolar.
Eu só não sei como que vai ser. Eu tô lendo aqui agora, não faço a menor ideia de como que funciona. Um dos diferenciais do reality de Vitor Hugo é que os participantes ainda não sabem qual será o prêmio.
A melhor.
Caralho.
Vocês tinham que ver a New Face Reality, que é o reality show que o cara nem pagou o prêmio, velho. O prêmio era, sei lá, a moto, a viagem pela CVC pra, sei lá, pra Guiana. Caralho. E R$3.000. E o cara não pagou. Ele não pagou o valor da moto, ele não pagou o valor do prêmio, acho que ele nem pagou a viagem. Caralho. Supostamente ele não pagou, vou frisar.
É melhor.
Sei lá.
É. Boa. Eu tenho uma sugestão agora pro Boninho. Alô, Boninho. Novo quarto branco. Vitor Hugo, Beatriz do Braz e Michael dentro de um quarto, você tem que ficar ali com eles 48 horas. O próximo... Quem resistir, ganha.
Tá, entendi. Ganha no próximo BBB, alguém do BBB 25 tem que ir pra esse quarto branco, nesse quarto branco tem eles três ali, falando ao teu ouvido ali, tá?
Entendi. Exatamente.
Tu tem que resistir por 127 horas.
A Beatriz te derruba, o Michael fala uma atrocidade, enche teu saco, começa a te postar e passar a mão no seu rosto, e o Vitor Hugo dorme juntinho de você, cantando pra você no teu ouvidinho.
Eu acho que...
Perfeito. Perfeito.
Ó, mas eu fiquei curioso pra saber os ranços dessa edição da Raquel.
Porque, assim, pra mim, as pessoas que jogam fora do jogo me pegam mais, entendeu? Tipo, o Dado Dolabella, que fez a música. A namorada mesmo, esposa lá, do Buda, que fez... Nossa, aquela imagem dela, saindo do motel a pé com um rapaz. Aí, dois dias depois, saiu, era publi. Gente, é a degradação humana isso, entendeu? Não por ser um motel a pé... Nada, mas por estar aproveitando esses 5 minutos de fama pra vender esse tipo de imagem.
Ah, eu acho que ela não errada, ela não tá não, meu irmão. Ela tava.
Mas foi engraçado. Dela. Tipo assim, sabe? Ela tinha como criar uma imagem de. Sei lá.
Ela tinha como ter feito uma imagem pra ela, a imagem que ela quisesse, né?
Ela viajou. Ela se desgastou. Desgastou a imagem, sabe? Assim, eu não tive tempo de rançar, porque esse BBB demorou pra engrenar pra mim. E aí depois, quando tava engrenando, eu já fui, porra, não vou ver isso não, mano. Eu gostava do Davi, né, que foi meu pódio. Gente, eu não tô lembrando meu pódio. Isabelle, eu acho que...
Coisa mandou aqui, tem aqui anotado. Peraí que eu vou lembrar aqui.
Cara, eu não lembro. Eu acho que meu pódio era Davi, Isabelle e talvez a Raquel. Eu não lembro mais.
Eu
acho que era isso, né?
Era e do assim, coração. Era isso, era do coração.
É, meu coração era esse, né?
Mas quem você achava que ia ganhar de verdade era Rodriguinho, Fernando e Bin Laden. Nessa ordem. Primeiro, segundo e terceiro.
Ai, ai. Porra, eu tenho visão de jogo, tá ligado? Cara, não. O Davi pode ter ganhado, mas tinha uma galera muito rançosa dele. E a Fernanda saiu loba. Uma loba de 32 anos. Eu fico até ofendida.
Pô, amiga, desculpa, não tem como, cara. Todo mundo sabia que o Davi ia ganhar esse teu pódio aí. Foi uma vergonha da profissão.
Ah, vai tomar no cu, porra.
Vai tomar no cu, tu.
Aqui, ó, vou falar aqui. Top 3 do coração. Do Chino, Pitel em primeiro lugar, Isabelle em segundo e Davi em terceiro. O da Raquel era Davi em primeiro, Isabelle em segundo, Raquel em terceiro. Da Marta, Pitel em primeiro, Isabelle em segundo e terceiro Davi, igual do Chino.
Do coração?
Do coração. O teu era Pitel em primeiro.
Por que Isabelle tava no meu pódio do coração?
Ela fazia a flecha pra você, ué.
Pô, não, eu odiava aquela flechinha dela, ela me irritava pra caralho já. Eu vou reescutar essa merda.
Tá.
Eu acho que eu tô sendo acusada falsamente.
O meu do coração era Pitel em primeiro, Davi em segundo e Isabelle em terceiro ali também, porque eu também. Porque esse programa, esse BBB, essa edição, ela teve um problema muito grande, que pra mim, pelo menos, que foi a partir de determinado momento, eu já não tava gostando de mais ninguém, de verdade.
Pô, ninguém.
Nesse BBB, ninguém. Pra mim já tava tipo, ó, pode ganhar. Eu não queria que ganhasse, sei lá, pô, Giovanna, Buda, que porra, essa galera aí que ficou, Michel, essa galera que era, porra, né, planta pra caralho ali. Nem a Isabelle eu queria que tivesse chegado lá na frente, mas não tinha mais jeito. Enfim.
Não, gente, o Michel, ele também me irritava, ele me tirava de sério, cara. Eu achava o Michel... Ai, gente, eu não gostava de ninguém mesmo. A Raquel depois começou a falar... Não, mentira. Quando ela foi lida, foi muito irritante. Eu estou usando meus poderes direitinho, olhando pra câmera. Caralho, mano. Aquilo ali foi tipo, não, Raquel, por favor, não. Aí depois ela parecia legal, mas também depois... Cara, gente, foi muito difícil esse BBB. Todo mundo era chato pra caralho.
Até o Davi no final já tava enchendo o saco.
Não, ai, caralho. O problema do Davi, que era foda, é que tipo, tu ficava e fazia uma merda, falava uma merda lá dentro, aí tu tipo, porra, Davi é foda, meu irmão, só fala merda. Aí tu entrava no Twitter, a galera tava, porra, cometendo altos crimes contra o Davi, tá ligado? Tipo, falando que ele, nossa, o Davi é igual, comparando ele com os outros ex-BBB, nossa, igual o Dr. Marcos Hatter, que não sei o que é lá. Porra, o Davi, igual os caras lá do BBB 2020 lá, que a Polícia Federal foi lá
lá dentro prendeu uma... A galera tava comparando o Davi com esse cara, tá ligado? Tipo, a galera passava pra caralho. Aí não tinha como tu largar a mão do cara, tá ligado? Tinha realmente que lá, porra, toda vez que o Davi faz uma merda, vocês vão lá e fazem uma merda ainda maior com o cara, ele não vai perder o favoritismo nunca, porra. Fica difícil, porra. Mas eu realmente não tava... Até do Davi eu já tava desgostando ali já no final, pra dizer a verdade, porra.
E o que perdeu a emoção pra mim foi que... Falei, Davi vai ser campeão. Não tem como. Não teria como ele não ser, velho. A galera que falou, o Alegrete vai ser o campeão.
Teve página de fofoca. Teve página de fofoca aí, pegando enquete. E manipulando enquete, mano. Fazendo print como se o Alegrete estivesse na frente, sabe?
Pô, não tinha como.
Exato. Gente, porra. A galera
acreditando na eu acho o Alegrete muito planta mesmo. Desde o início. Ele não era nem o Rodrigão da edição, sabe? Porra, ele não era nem esboço de... Porque os outros caras fizeram uma harmonização maneira e tal. Eu não achava ele nem bonito.
Ele não é bonito. Eu não sei que
susto foi ele.
Ele é bonito, gente.
Ah, gente, pelo amor de Deus, com a coxa daquela tu vai olhar pro rosto? Fala
sério. Que coxa, irmão. Eu só vejo aquelas olheiras gigantes dele.
Amigo, assim, continua sendo hétero, tá bom?
Apagadinho no jogo, só serviu pra beijar a boca da galera. E assim, eu vi ali... Eu não gosto de ver o BBB desse jeito, sabe? Porque eu gosto quando as pessoas são bonitas, elas estão se beijando. Agora, quando o Alegrete era o único cara, o Rodrigão da edição, e ele já não era bonito, eu ficava, poxa, mano, essas meninas estão no desespero mesmo.
Pra mim, o Rodrigão da edição era o Nizano, era não?
Pisani.
Pisani era uma graça.
Mas eles saíram muito rápido. O Nizano tinha uma... O Nizam muito merda, a Alane fingindo desmaio. E o Bin Laden era meu crush, tá ligado? O Bin Laden era meu crush. Juro. Lá nas primeiras semanas, o Bin Laden era meu
melhor pós BBB pra mim é o Bin. Eu adoro o Bin Laden. Eu tenho vontade de apertar as bochechas dele e falar, amigo.
Ele é da hora. Ele interpretava as coisas meio estranhas, sabe? Então. Mas ele não fez grandes merdas.
Não, ele
já... todas as merdas... Não, grandes merdas não de falar, mas todas as tretas ali não rolavam.
Passou de cair na porrada do nada duas vezes, pô. Normal.
As tretas... É porque ele era um grande passador de bola, entendeu? Ele começava uma treta com uma fofoca e uma parada que ele interpretou errado. E ele nunca tava quando a treta generalizava. Tá ligado?
Tava assim.
Ele tava ali mais observando, entendeu? Nunca respingava pra caralho nele.
Ele teve... Porra, como não, cara? Ele teve nariz com nariz duas vezes com o Davi.
Ah, mas aí é outra parada. Mas
não, o que tu quer, cara?
Ele passava as bolas erradas. Ele passava as bolas certeira, quer dizer. Passava as bolas, criava treta. A gente tava ali pra ver treta, gente. A gente é da galera do entretenimento.
Não, e ele participava. Eu só tô falando que ele também participava das tretas. Ele não ficava fora das tretas.
Ele
ficou boca com boca com o Davi duas vezes, pô.
Bateu no Buda, coitado do
Buda. Ele derrubou o Buda. E ficou ser, cara, chamou o Davi de comédia. Ele reviveu magia dos anos 90.
Agora, a Raquel tava falando agora aí do pós-BBB. E eu gosto muito quando a galera começa a ficar de boa. Tipo, o Bin Laden. O Bin, você vê que ele é um cara de boa, sabe assim? Ele tava lá, paz e amor com o Davi. E isso eu acho maneiro, sabe? Em compensação, aquela Alane, vocês viram que ela continuou com aquela cara de cu que ela tem, apesar de bonita, ela tem. Cara de cu, sendo escrota com todo mundo, sabe assim? Sendo zero simpática com os outros participantes. Isso é uma coisa que eu costumo ficar bem irritado, cara.
Ela interpreta um personagem há tanto tempo que acho que nem ela sabe o que ela interpreta, tá ligado?
Eu fiquei com dó da Lani mesmo depois.
Ah, gente, para! Mais um com dó dela! Não, para. Não.
Desculpa te magoar, cara, mas eu realmente fiquei.
Ah, ela vai estar bem, foda-se.
É isso, é verdade.
É que o que me irritou muito nela é que eu sempre pego assim, ó. Perfil da Alane tá lá, bonitinha. Quando que essa mulher, ela mesmo falou que jamais seria amiga de alguém que grita, que berra. Quando que ela seria amiga da Beatriz? Na vida dela?
Nunca.
Quando que ela seria amiga do Davi? Tu entra lá no perfil do Instagram dela, tu vai lá dar uma
fundada
antes de ser famosa. Você vê que ela acabou, entendeu? E é o tipo de coisa que eu fico irritado. Eu falo, porra, sonsa. Então,
Pô, inclusive, a Bia trocava real com o Davi já. A Lani claramente se aproximou que viu que ele era protagonista e foda-se. Ela fodeu a Fernanda com gosto.
Exatamente. Até quando o Davi foi julgado por todo mundo que ele queria trocar o anjo lá com a Lani, lá no início início do programa, que todo mundo começou a falar que ele era manipulador, que ele era isso, ele só tava querendo jogar ali, e o povo interpretou isso de forma errada, ela cagou pra ele, falou que não jogaria com ele, entendeu? Ali que eu vi, puta, ela nunca vai ser amiga desse cara. E depois virou a melhor amiga, por quê? Para, é uma sonsa, meu irmão, odeio ela.
Ela fez um xadrez 4D, porque no fim ela venceu a Fernanda.
É verdade.
Muito verdade, hein?
Olha só, seguindo o rolê aqui, acho que a gente já falou, acabou falando de alguns, a gente vai poder até pular no, na hora que a gente estiver falando aqui na ordem eliminado, né? A gente falou aqui da Denisiane que saiu. O próximo eliminado na semana seguinte era um que a gente estava torcendo muito para ser eliminado logo, que era o Rodriguinho. Eu confesso que o pós do Rodriguinho, meu coração já tá um pouco mais leve ali, tá? Eu sei que ele falou muita merda, eu sei que ele pagou de escroto ali, tinha uma insegurança, tinha a segurança de um moleque de 15 anos, né? Porra, precisava ficar ali, não. Porque, porra, eu sou foda, porra. Eu não preciso disso, caralho. Porra, eu tenho 3 milhões, é a minha geladeira. Mas é, eu acho que foram os VT dele com a Pitel que me fizeram tirar um pouco do ranço que eu tinha do Rodriguinho, pra dizer a verdade.
Ele levou muito na esportiva também, quando a galera jogava as coisas na cara dele.
Isso,
e
é verdade.
Ele não negou nada e ele sempre falava: ah, esse momento realmente não foi meu melhor momento. Ele era quase a Fernanda falando: vou ouvir um destempero.
É. Qualquer coincidência que... com o Naldo é sacanagem, né? Porque o Rodriguinho mentia, meu irmão.
Nossa, é verdade, gente.
Esses 3 milhões aí já fiz em show, tinha 60 mil shows. Rodriguinho, ninguém te vê faz tempo, velho.
Ah, exato. Nem canta mais.
Nem canta mais.
Era tudo instante. Nossa, maravilhoso. Ah,
faz de novo.
Caralho, idêntico, mano.
Idêntico. Muito bom.
Porra.
Caralho, muito bom. Muito bom.
Nem esperar disso.
Eu acho que também os rolês da certas falas do Rodriguinho ali foram amenizados porque Yasmin Brunet, no final, né, tava bem escrotinha. Mas assim, ela nunca me pegou, sabe? Tipo, eu já tinha um ranço dela com o rolê lá da família do Medina, que o cara parou de falar com a própria mãe, né, e tal. E eu queria que tivesse um reality mesmo, assim. Se eu pudesse voltar no tempo, né, ao invés de colocar Yasmin Brunet no BBB, eu ia querer um reality dela com Medina.
Fica tranquila que eles vão tudo participar da bolha.
Porra, isso é muito difícil. Eu queria ver. E eu acho que, assim, alguém controlou muito a língua da Simone Medina, né, que é a mãe do Gabriel, pra ela não se pronunciar nesse BBB. Eu esperava muito de barraco.
É porque
eu esperava muito de barraco.
Se ela defender o filho, ela pode se fuder também, né, que o Medina já não...
Não é
muito pouco, cheira, né? Que eu saiba também, né?
O rolê da Yasmin, de tudo que aconteceu ali, o pior pra mim foi ela ter saído com aquele sorrisinho de alívio, tá ligado? De muito obrigado por terem me tirado daqui. Ela não me deu o gostinho de ver ela triste, ela chateada de ter saído, decepcionada de ter saído dali sem estar esperando que ia sair, sacou? Ela tava no paredão com o Buda e com a Isabelle, sacou? Tipo, eu queria ver aquele ego dela se desmanchando na hora que ela fosse eliminada do BBB.
Mas ela deu aquela trucada, né? Entrou no paredão e falou: ah, eu não aguento mais, eu quero que me tirem. Porque aí, tipo assim, me tiraram, me fizeram um favor.
Exato. O Rodriguinho fez isso também, eu tava com o rosto. Falei: Rodriguinho, você precisa saber que você vai sair porque tá sendo babaca, Rodriguinho.
Mas quem estreou isso no BBB foi a Nayara Azevedo no BBB.
É verdade. 22.
Nossa, verdade, hein?
Assim que ela foi pro paredão, ela começou: galera, vou embora, vou apertar o botão, eu não preciso disso aqui, tô indo embora.
E daqui a pouco votação. Que personagem, tá? Senhores. Eu sempre esqueço que edição que ela participou, mas que personagem.
Acho que é o 22, né?
Foi essa mesmo.
Ela socando a prova é muito foda.
Caralho, forçando um sanduíche, né, no negócio.
Cara, o Downey mudou o nome por causa dela, começou a chamar de Downey.
É verdade. Mas olha só, a gente pulou do Rodriguinho pra Yasmin, mas entre eles dois teve um cara que talvez a gente não vá ter muito o que falar dele, coitado, que é o Michel, né?
Ah, lembrei desse, eu acho.
Que mundo é esse que a gente fala mal do professor? Que absurdo. No Japão, só pra uma pessoa que o imperador deita. Para, é o professor.
Eu acho que isso é mentira, para. Inclusive.
Para. Agora, a vida teria sido mais fácil. Se a Lani tivesse saído nesse paredão com o Michel aí, seria mais fácil.
Cara, te falar que hoje em dia, eu tava torcendo aqui, eu preferia que a Lani tivesse saído mesmo. Aí preferia que o Michel continuasse na casa do que a Lani. Que puta que pariu, cara.
Não, gente, o Michel me irritava muito, cara.
Ele era,
não,
a Lani nossa,
mas é isso, gente, não tem como. Eu não posso beber, eu não não gosto de gente. Acabou.
Faltou carisma nesse BBB, desculpa.
Nesse BBB faltou carisma.
Faltou pra caralho.
Que todo o carisma tava na Beatriz, aí virou aquela coisa ali que, sabe, era demais, não era...
Não era bom. Carismático,
né? Não era um carisma... É, exato, entendeu? Tipo, é o rolê do tão ruim que fica bom, tinha tanto carisma que ficou anticarismático, sabe? Passou do... Porra, mas eu, de novo aqui, ó, defendendo a Beatriz, a festa dela do óleo rapa, óleo rapa, aquilo ali pegou, alugou...
Aquilo ali o quê?
Aquilo eu gostei, cara. Aquilo
ali... Pô, você tá maluco?
Aquilo me deu desespero, cara.
Aquilo tem um lugar no meu coração eternamente. Ela na Globo. Olha o Rapa, olha o Rapa. Destruindo o cenário inteiro, botando as coisas embaixo do braço.
Ela começou a suar em 3 minutos. Aquele sorriso...
Caralho, o que que tá acontecendo?
Aquele sorriso ensandecido. Parecia um filme de terror aquilo.
Caralho, sim.
Agora, o momento da Beatriz, que eu ri muito, que assim, era totalmente descaralhado, é a palavra. É a hora que a galera tá jantando. Tem 2 momentos. E aí ela pega um negócio que... Brasil do Brasil! Aqui temos a Fernanda, falsa, de 2 caras do caralho. Aqui temos a Pitel, que não tem argumentos. Bom, a Pitel é o melhor em argumentos.
E a Fernanda não tinha nada de falso também.
E assim, o fato ela não sabia a definição das coisas que ela tava chamando as pessoas. Completamente na hora do jantar, tava todo mundo quieto. Eu ri muito. E outro momento que eu ri, que foi muito... Não acho que não era pra ter rido, mas eu ri. Foi um dia que a Alane tava no quarto. Uhum. Se acabando de chorar. Aí tava a espada toda, né? Com ela, o Davi e a Isabelle também. E aí, alguém convence a Alane a levantar. E aí ela pega um Rexona com a Alane chorando. Todo mundo apoiando a Alane. E fala: é o Rexona, Brasil do Brasil! Não te abandona!
Que isso?
A Beatriz, ela é a versão live action do que é você tentar assistir um vídeo no YouTube hoje em dia, grátis. Você tá andando com a Beatriz ali do lado, você nunca sabe quando vai pular uma propaganda da frente do nada, sacou? Que é a Beatriz, pô. Tu tá ali chorando, mas tu tá vendo um filme, sei lá, a gente vê um filme no YouTube, mas foda-se. Tu tá vendo um filme no YouTube e é um momento dramático e pula um comercial do Rexona ali. É isso que a Beatriz é, pô.
Ela... E a Beatriz é mais a da pirataria mesmo, que vem aquele comercial do Brasino, tá ligado?
Pode ser. Pode ser, né? O YouTube geralmente bota os anúncios mais coerentes.
É isso aí.
Eu falei com o Jô, eu acho que a Beatriz, ela é a Narcisa pobre.
Caralho, isso é perfeito.
Nossa, caralho. Ah, não, porque eu acho que a Narcisa tem um... não, é verdade, vai.
Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo sempre, tá?
É, o sorriso, aquele sorriso parado, olhando pra câmera toda a vida, que não faz...
Arregalando.
Caralho, o que que tá acontecendo? Caralho, é isso.
Um olho lá paradinho, assim.
Agora, só voltando a falar do Michel, que uma cena dele muito boa também, é quando ele não sabe xingar ninguém, né? Eu tenho raiva de quem não sabe xingar ninguém. E aí ele fala: sai fora, su! Aquilo pra mim foi muito bom.
É verdade.
Ele brigando. Ele
sai fora, su!
Ele brigando com o Bin Laden. Nem ele brigando, né? O Bin Laden discutindo com ele: seu fraude! Seu merda! Que não sei o quê. Aí ele: fraude o quê, su? Sai fora!
Sai fora, su!
Tipo, caralho, cara.
Foi muito bom.
Inclusive, essa semana aí na eliminação lá do Big Brother, não, sei lá como é que é o nome desse programa final, ele tava lá reclamando que ele não foi planta, né? Que ele ganhou prova pra cacete e tal. Mas eu fiquei falando, mas ficou soltando um palavrão, né? Ou trocar um soco por um porra, né? Então, acho que faltou isso aí.
Exato.
Pô, a gente ganha a prova, eu acho que não faz de ninguém jogador, mano.
Não faz, cara. Pô, não faz.
Ah,
não,
eu acho que quando é prova de resistência, eu considero, gente. Aí eu acho...
Não, tá, mas aí eu considero a fibra da pessoa, né? Essa pessoa quer muito, realmente.
É, então, isso aí.
Mas, porra, você, tipo, jogador mesmo, assim, acho que a gente precisa de mais.
Não, concordo, só tô falando o que ele falou, não tô defendendo ele, não.
Tipo, a Giovana ganhou 3 ou 4 líderes, ou 4 ou 5, eu não sei. Uma planta,
a
planta
da perninha quebrada?
E nisso aqui, Beatriz do Braz acertou. Planta que o Guilherme.
Planta que o Guilherme rega foi o maior acerto da Beatriz nesse Big Brother, que realmente...
Foi a versão Beatriz verde.
Beatriz bonita.
É, exatamente.
Outra parada que o Michel fez que eu gostei foi quando ele saiu falar que não tinha se arrependido de ter se vendido por 3 jujuba lá pra... Quando a Fernanda foi ele também achei digno ter reconhecer que, porra, foda-se, eu sabia e me vendi mesmo e vida que segue. Bom, aí depois do Michel veio a Yasmin aí, eu acho que a Yasmin... Não, eu ia falar que a Yasmin é meu ranço maior, mas não é não, a Vanessa Camargo ela é. Porque mesmo depois que ela saiu, ela continuou falando merda, cara. Ela saiu, fez todo a cartilinha do arrependido, do Roupinha Branca, estou aprendendo, estou em desconstrução. Deu, sei lá, 2 semanas, ela deu um chilique no Twitter, falando, cansei de seu bode expiatório, vai todo mundo tomar no cu que eu não sou maluca, porra nenhuma.
Ela saiu já se posicionando, tipo, pedindo desculpas e não sei o quê. Provavelmente aquele posicionamento nem era dela.
É, não,
aí,
é
o quando, padrão. Quando a Yasmin saiu, a Yasmin se posicionou, tipo, foda-se, ela falou, ah, eu posso ser assim também, né?
E aí que me pega, sabe? Que aí o meu ranço é eterno dessas duas, da Yasmin e da Vanessa, que foram sonsas tanto lá dentro, escrotas, que Vanessa Camargo foi racista, entendeu? E a Yasmin foi na onda dela, otários pra caralho, e a Vanessa Camargo ontem solta, a gente vai falar dela daqui a pouco, né? Eu já falou.
Tô falando.
Tô falando da Yasmin. Não, você tá falando que solta a música ontem, no dia que o Davi ia ser campeão, sabe assim? Então, assim, ela é otária, ela é otária, otária. Sim.
Ela é escrota.
Eu fico mais decepcionado, que eu era um babaca, que gostava muito da Vanessa Camargo, que eu ouvia todas as músicas dela, entendeu? Botava no Winamp pra tocar a música da Vanessa Camargo, gente. Eu, uma gay retraída, ouvindo o Winamp, Vanessa Camargo. Gastei meus dados da internet de pulso pra ouvir essa vaca, entendeu? Então isso me dá muita raiva.
Amigo, olha só, ela perdeu mais que você, porque ela tinha 3 fãs, agora talvez ela só tenha 2. Então, foi pior pra ela.
Ai. Não, mas aí que tá, posso falar uma coisa? Isso é uma coisa que eu fico muito puto, é a pessoa não ter o discernimento de diferenciar ali o que é jogo e o que não é. Que eu entendo, sim, que eu acho que a pessoa pode dar uma pirada lá dentro, sabe? Mas aí a mulher é eliminada, aí tu vai no Instagram dela e um monte de gente lá, ah, é maravilhosa, continua sendo fã, continua te amando, você tá certo? Aí eu acho uma falta de caráter dessa galera que tá fazendo isso, sabe? Eu fico muito irritado, cara. É o tipo de coisa que eu não consigo passar pano.
Sim, sim. E pra mim, a cereja do bolo de Yasmin e Vanessa lá dentro, perdidaça, é a Vanessa Lopes claramente entrando em surto, falando sobre coisas que não tinham nada a ver ali de música, e a Yasmin e a Vanessa Camargo comprando pra caralho o papo torto dela pra caralho ali. Um papo que não fazia o menor sentido. Era a música que tocou, que era, sei lá, Taylor Swift.
Era um sinal.
E a Vanessa Camargo fazendo uma cara de caralho, meu Deus, agora tudo faz sentido, realmente. Caralho, é verdade. Pô, sinceramente, 40 anos na cara, porra, pelo amor de Deus. Vergonhoso.
E pra finalizar a minha parte aqui desse assunto Yasmin, o que eu fiquei mais puto foi ela ter sido eliminada só com, acho que foi 80%, né?
Foi.
E isso foi uma coisa que eu fiquei muito pé da vida, porque era com Isabelle e Lucas, sabe assim? Ela tinha que ter sido
corraçada com... Pé da vida? Tava reclamando do Michel, agora que o Michel não falava palavrão, tu soltou um pé da vida?
Ah, mas é que isso eu falo mesmo. Desculpa, Michel. Não, então isso foi uma coisa que eu fiquei muito pé da vida, porque ela tinha que ter saído com no mínimo 90%, mas enfim,
cara,
né?
eu falei, a pessoa que pensa em eliminar o Lucas e não Yasmin, tem que rever muito a sua percepção de classe, que é um absurdo. Sim. Isso, pô. Sim. São duas pessoas que foram escrotas, e a Yasmin muito mais escrota, e ela é rica, caralho, tira a rica, porra. É fácil.
Exato. Então, e aí esse rolê da porcentagem da Yasmin, a próxima eliminada foi a Raquel, e porra, a Raquel, eu não digo, nem sei nem dizer se a Raquel errou, eu acho que ela só tava num lugar ali que era meio planta mesmo.
Ela só existiu.
É, exato. A Raquel num paredão com a Alane Beatriz foi eliminada aí com 87% aí no paredão dela, né? Então, porra. Sendo que nessa época já tinha uma gente que odiava a Alane, já queria que a Alane saísse pra caralho. Então, assim, dava pra ter sido diferente esse rolê. Agora, a gente falou lá da Yasmin e da Vanessa Camargo, vocês acham válido falar sobre a expulsão da Vanessa Camargo? Se devia ser expulsa, se não devia ser expulsa? Porque eu já discuti tanto sobre isso. Fora do podcast.
O que você sentiu com a Yasmin não sofrendo por sair, eu senti com ela sendo expulsa. Porque eu queria aquela mulher escorraçada daquela casa. Eu queria ela rejeitada. Né? Eu queria ela com mais dor do que ela sente, porque ela acha que o problema dela é que a Sandy existe. Não é isso. Você não tem talento, Vanessa.
É diferente.
Nunca teve. E aí, o que eu queria mesmo é que ela sentisse mais dor do que saber disso.
Concordo. Era o que eu queria também.
Sendo expulsa pelo Brasil com 99,99%, que a Carol Conká ia falar pra ela. E aí, opa, gata? Tu ia passar a coroa. Entendeu?
A diferença da Carol Conká pra Vanessa Camargo é que a Carol Conká lançou uma parada maneira. Exato. E pôs a galera de novo. Você, minha filha, que essa música aí tá difícil. Tá muito difícil.
O que me pegou na expulsão da Vanessa é que, pra mim, é claro, ela teve muitas posições ali muito muito, muito escrotas, tá ligado? E racistas mesmo, mas o toque na perna dele não cabia expulsão, sabe? Tipo, senão o rolê da Lady, pra mim, foi muito mais de expulsão do que da Vanessa.
Mas ela tinha autorização, a Lady, né? A Lady perguntou se podia fazer, e disseram que podia.
E até gritar é o que falam. Você pode fazer o que você quiser gritando.
Sim, desde que não encoste no coleguinha.
Naquele momento do jogo ali, tipo, as pessoas estavam violentando muito o Davi, sabe? Todas essas posturas foram muito violentas, sabe?
Eu acho que a Globo, honesto, o que eu senti naquele momento foi que a Globo queria tirar a Vanessa Camargo pra proteger ela, nada tira da minha cabeça.
Óbvio, com certeza. Ela.
E a segunda coisa também é que eu acho que a Globo não queria o Davi campeão.
Uhum.
Porque o que eles fizeram de fazer a edição, deixando de mostrar um monte de coisa que acontecia e mostrando só o Davi irritado e gritando, como se ele estivesse totalmente errado, sacou? E aí eu acho que, tipo assim, se a gente mostrar que expulsou... Porque eles não falaram que quando eles comunicaram a expulsão, eles não comunicaram como eles sempre comunicam, que é a gente reviu as imagens e a produção decidiu tirar o Davi.
Exatamente.
Tirar a Vanessa.
Foi uma reclamação dele, né?
Exatamente. É. O Davi se sentiu agredido e por isso a gente tirou a Vanessa.
Ou seja, vamos colocar aqui no cu do Davi mais uma vez.
Exatamente. Porque eu acho que eles queriam que ele perdesse o favoritismo.
E eu acho de verdade que eles só acataram essa parada aí de rever. Primeiro porque a internet toda caiu em cima falando sobre isso e tal, e falando pra caralho. O Twitter inteiro só falava disso. E segundo porque eu acho que uma semana antes ou pouco tempo antes, rolou acho que uma das paradas mais pesadas ali, que foi o Davi tentando desistir do programa porque ele já tava sem entender o que, que ele tava fazendo de errado. Foi aquela hora que ele sentou na escada e chorou pra caralho com a Isabelle, foi, acho que talvez tenha sido uma das cenas mais pesadas desse BBB, assim, que o moleque tava realmente perdido ali. Ele tá tipo, pô, caralho, eu faço o café da manhã pra todo mundo, eu tô errado. Eu falo psiu, eu tô errado. Eu já não sei se eu é errado, sacou? Tipo, pô, realmente, todo mundo na casa tava fazendo isso com ele. E aí, tipo, teve isso, a gente já tava odiando a Vanessa Camargo pra caralho, e aí teve esse rolê da Vanessa Camargo dar um tapa. Assim, só que teve toda essa discussão do tipo, ah, foi só um encostinho e tal, e o caralho é quatro. Se a gente for ver as outras expulsões aí que tiveram no BBB recentemente, também todos foram meio que só um encosto, cara. Nunca deu foi uma agressão séria pra caralho, sacou? Tipo, é mais
A da Natália montagem, gente. A cabeça dela não ficou amassada.
Exato. Pô, o balde na cabeça da Natália ali foi, porra, caralho.
Quando tu fala que foi só um encosto, eu vejo Alexandre da viagem.
Exato. Foi ele que empurrou a mão da Vanessa pra bater no perto da vícula.
Não, e a Vanessa sabia que era ele. E é isso, sabia, né, gente? Assim, tinha uma rivalidade, tinha uma hostilidade, sabe? Tinha toda uma questão ali que é um foda-se, entendeu? Só fico triste porque perdemos a oportunidade de ver essa mãe escorraçada do BBB. Exato. Como ela deveria ter sido. Voltou que nem a grande mimada, tosca, fútil, idiota que ela é, entendeu? Eu pensei que
foi uma coisa... A família no topo!
Cara, que ódio! Consegui nem rir, gente, desculpa, porque eu tenho muita razão.
Essa aí. Não, cara, eu acho que assim, acho que sabe o que ela tentou? Inclusive, assim, não, acho que ela tentou dar uma de Rodolfo, tá ligado? Sinalizar pro outro público e foda-se.
Não.
É ruim, velho. Desculpa. Você precisa contratar não só. Você pode ser no máximo intérprete, sacou?
Nem isso ela não consegue.
Tipo assim, alguém precisa compor a letra, precisa compor a batida, porque não tá dando.
Ela realmente.
Uma menininha, um cara assim, tá ligado? Talvez. Não, acho que não dá, não.
Eu sei que ela vai fazer. Ah, não quero divulgar, não, mas. Né, vai fazer show aqui em São Paulo, eu só tô esperando o flop que vai ser esse show, ou então abrir lista gratuita. Eu tô aqui já prontinho, só esperando isso pra postar o print em todas as redes sociais. Flopou.
Aí podia ter um show da Sandy no mesmo dia, né?
No mesmo dia, né?
Se eu tivesse dinheiro pra caralho, assim, sabe?
Estilo eu tenho certeza que ela pesquisa antes se vai ter show da Sandy. Bom, 14ª eliminada, Lady Ellen aí, né? Subterrânea, jogou as roupas do Davi na piscina aí, tentando fazer uma graça, tomou esporro, não entendeu que o esporro era pra ela, achou que o esporro era pro Davi, passou altas vergonhas lá dentro também. 88,33% que saiu, foi eliminada num paredão com Davi, Matheus e MC Bin Laden aí, né? Que agora não é mais Bin Laden, né? É MC Bin apenas.
Em dois anos.
Exato.
Parece aquele vírus que a gente pegava, sabe, no Windows 98, que podia o computador todo. Era alguma coisa Recycle Bin, que ódio.
Pode crer. Era esse nome mesmo, na verdade, exatamente esse nome.
Que ódio.
Acho acho que a Lady tá tendo uma pós tranquila, né?
Eu não acho que a Lady tá tendo um pós tranquilo, não. Eu tô vendo vários TikTok da galera falando mal dela pra caralho. No... Ah. Com fã, com não sei quem. Aí... Mas não sei também, eu não vi, né? Só vi a galera reclamando dela. Então.
Eu não vi nada.
A diferença de Davi com os fãs. A diferença de Lady, não sei o que lá.
Ah, essa então... galera também, a gente vai arrumar o que fazer.
Sai da porta do Projac, porra, gente, pelo amor de Deus.
Não é obrigado a falar com vocês, não.
É, unfollow, block, isso tem tanta opção,
sacou? Não, hein? É, não falou comigo, foda-se, meu teu amigo nos conhece.
É, a galera ficou de falaça com a Pitel, mano, né? Que a Pitel não falou com eles, eles ficaram putos pra caralho.
Porra, galera chata do caralho, foca uma amizade legal.
Tá preso a mar como os gatos, de longe.
Ah, o pessoal tá carente.
Porra. Caralho.
Eu tô carente.
Eu acompanho ela lá no Instagram hoje em dia, pra ver como é que vai ser o pós dela, que eu fico super curioso pra ver o que vai rolar, o que não vai rolar, se vai entregar alguma coisa boa agora e tal. Mas lá dentro do programa, eu acho que eu só tive um leve rancinho dela, porque ela tava muito colada com a Yasmin, então isso me dava raiva, sabe? Assim, então acho que por isso que eu peguei o ranço dela, mas só lá dentro, real, assim, não foi um ranço nível Bia, não foi. Mas eu fiquei um pouco decepcionado, assim, por ela estar muito colada com a Yasmin, então eu fiquei... Achei chato, porque ela também não... Cara. Nitidamente, essa mulher não seria amiga dela aqui fora, lá dentro da real, né? Então isso me pega, entendeu? Essa burrice.
Eu vou falar honestamente, o mesmo amor que eu tive pelo Ligério nos 5 primeiros dias, foi o ranço que eu tive dela depois, que eu fiquei com muito ranço dela. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus.
Ela chorando junto da Yasmin, né? A Yasmin começava a chorar, ela tirava junto.
Ela abraçando atrás, gente. Aquele puta que pariu.
Gente, puta que pariu. Puta que pariu, não tava dando.
É, bom, 15ª eliminada, Fernanda aí, né, a loba, que o que mais me deixou puto com a Fernanda, depois do BBB, é que assim que ela saiu do BBB, e assim, certa ela, tá, não tô falando que tá errado, mas me irritou a incoerência de, depois que ela saiu do BBB, ela fez tudo o que dentro da casa ela falava que ela não foi lá pra fazer, eu não vim aqui pra fazer graça, eu não vim aqui pra fazer VT, eu não vim aqui pra ficar fazendo gracinha pros outros ficar rindo. Ela saiu do BBB até uivar, essa mulher uivou na porra da entrevista que ela deu, cara.
Ela uivou ontem, ela uivou
caralho,
ontem
negócio tá de ligado? Arrumar. Virou a Xuxa Meneghel do porra, depois que saiu do BBB, tá ligado? Porra, caralho, a própria Paquita, tá, porra, tá de sacanagem com a minha cara. O BBB é pra isso, mulher. O BBB é pra você entrar lá e fazer tuas palhaçadas pra galera gostar de você, cara.
Cara, sabe o que é muito doido? A Fernanda é uma mulher muito bonita. Ela é uma mulher que tem um corpão e ela era tão azeda e chata naquela casa que ela parecia uma pessoa que sem nenhum sex appeal, tá ligado? Aquela ainda mais, aquela viseira também eu sou contra. Eu queria...
A viseira, né?
Cara, a viseirinha
da Fernanda. Uma jogadora de vôlei.
Aquilo é muito porra.
Não... Agora, eu tô muito chateado com esse papo agora, porque eu não tinha parado pra analisar que ela realmente mudou de personalidade. E agora vocês falando isso, acabou com a minha vida. Porque eu tava lá curtindo o post dela, curtindo tudo, falando maravilhosa, que eu nunca comento em comentário de famoso, tava lá comentando, agora acabou com a minha vida, porque é verdade isso, né?
É verdade,
amigo. Nossa senhora, velho, como é que eu não tinha parado pra pensar nisso? Puta merda, não posso nem gostar da Fernanda mais.
Porque você é do time, do Jô e do Chino. Quando ama, passa pano.
A gente só enxerga o que a gente quer.
Nem, a pessoa nem vê. Nem vê que tá ali. Curtiu o post dela fazendo uma dancinha de TikTok e o Ivando no final. Ah, que linda.
Ah, então a cara dela fazer isso, cara, ela sei porra. Sempre tão brincalhona, né?
Tão galera.
Eu nem sabia que ela tinha um corpão, porque ela ficava tão deitada naquela cama coberta.
Menina, eu descobri no TikTok ela fazendo dancinha. Dança pra caralho também. Ela
só
é dançarina.
Treina prancha?
Só treina prancha. Eu não vou nem discutir, porque prancha é difícil pra caralho, tá? Eu admiro quem faz minutos de prancha.
É sofrido demais.
E a Fernanda foi eliminada aí num paredão com Beatriz e Giovanna, com 57,09% dos votos aí.
E foi muito injusto, né?
Porra, com Giovanna ali, é sacanagem demais ela sair pra Giovanna.
Não, foi ridículo ela sair pra Giovanna. Mas sabe o que é foda? Eu tô falando isso aqui, foi ridículo ela sair pra Giovanna, mas eu não sei o que eu queria naquela época. Porque eu dependia... Minha vontade mudava de uma hora pra outra. Eu ficava... Nossa, Giovanna, cara, a pior característica. Ela tem um olhar de
Peraí, tu tá. Marta tá desaparecendo pra todo mundo ou é só pra mim?
Ah, tá, pra mim também tá sumindo. Eu tava censurando ela.
Não, não é censura, não.
É da sua internet. Na hora que ela vai falar umas palavras-chave, assim, tipo, de... ela tem um olhar de aí para.
É, não, é a internet que tá zoada aí, então.
Então deixa pra lá, tá?
Tá picotando várias palavras. Fala de novo.
Não, fala aí, Loba. Cara. Fala, Loba. Fala de novo, Loba.
Loba é teu cu. Tá? Espero que tenha saído nítido isso aqui.
Saiu.
Não vou falar nada.
Ela vai fazer uma dança de TikTok aí.
Bom, saiu a Fernanda aí no lugar da Giovana, Vacilo e tal, caralho, 4. Semana seguinte, ou talvez já na mesma semana, eu já não lembro mais se aqui tava na correria, saindo um na terça, outro na quinta. Acho que não. É, saiu a Pitel aí logo em seguida também. 82% dos votos aí com a Alane e Beatriz. Eu acho que, né, prefiro acreditar que é porque tava com duas aliadas ali, que ela recebeu essa porcentagem toda pra sair. Aí, porque,
não foi. Pô, não foi. Mesmo. Que ela
largou de mão, né? Falou: ah, não vale a pena.
Pô, mas a Alana é triste demais. É isso.
A Bia é alegre, né? Não dá pra falar que é triste. Né?
Ó, 17º eliminado, MC Bin. Na época ainda era Bin Laden, agora é só MC Bin. 80%, foi um embate direto, né? Bin Laden e Davi, foi o único paredão duplo aí da edição inteira, que não teve emoção nenhuma, porque nessa época a gente já tava cansado de saber que não interessava o que fosse acontecer. O Davi ia ganhar e foda-se, né? Não tinha mais jeito. Saiu com 80,34% aí dos votos.
Saiu com um pós bom, né?
Melhor pós BBB dele.
Paz e amor, acho que ele realmente foi um cara que deu uma despirou cadinha lá dentro, mas é um cara de coração bom, eu acho.
Eu também. E aqui, pra mim, uma das maiores injustiças de ter ido longe nesse BBB, que foi a Giovana, né? A Giovana é tipo o Fiuk ficando em terceiro lugar no BBB 21.
O Fiuk me entretia muito mais do que a Giovana, jamais me entreteve.
O Fiuk era verdade. Muito bom, mas agora ele tá com a Deolane.
Muito loucura isso. O Fiuk fumava e ganhava prova.
O Fiuk pedia pra galera ir pegar o ovo de Páscoa dele na cozinha junto, porque ele tava com medo de apanhar.
Era muito melhor o Fiuk. Na moral, o BBB 21 não vai ter igual nunca, porque todo mundo ali teve um papel maneiro.
Bom, e aí, 19º eliminado, o Buda, finalmente aí, saiu pra descobrir que tava solteiro, né? Não sei. Eu não entendi qual foi a lógica do Buda ali dentro, ali, de tipo, caralho, por que, que minha mulher não tá aparecendo depois dele ficar dando mole descaradamente em cima da papitel ali durante meses, semanas. E porra.
Eu acho que ele achou que assim, fiz pouco, não vou ser percebido, não vai aparecer na edição, sei lá,
Foi só um pezinho,
Pô, muito louco, cara. Saiu com 64,69% aí, com a Alane e a Isabelle no paredão. Uma parada que ele fez lá dentro que eu não entendi mais ainda foi ficar puto com a Isabelle porque ele achou que eles deviam ser amigos. Isso aí eu não entendi, ele ir lá cobrar ela, porque, pô, fiquei chateado contigo porque eu tinha certeza que aqui dentro a gente ia ser amigo porque eu te sigo no Instagram lá fora. E aí ficou chateadaço com ela, mas enfim.
Ah, eu morro de preguiça dele, eu acho ele um bela saco de famoso do caralho. Pra mim foi muito tarde. Que sai daí muito
que
mais
isso que
problema.
Você tá falando aí, seu pipoca do caralho.
Ele falou que não falou pipoca, não. Ele falou que falou hipócrita. Que não,
acho que foi hipócrita, gente. Foi hipócrita, porra. Né, mano? É muito absurdo ele mandar
pipoca. Ele meteu o seu pipoca do caralho.
É muito absurdo. Não duvido, hein? Não duvido.
Ah, gente, não. Pô, cara, o cara é especialista em relações raciais, mano.
Então, foi aí que me pegou, meu irmão. Foi aí que me pegou.
Peraí, o professor de educação física?
A voz dele é em relações raciais.
Ah, então ele não faz educação física.
Faz, pô. Ele pode fazer uma voz diferente da graduação, pô.
Que loucura.
Nunca sequer passou pela cabeça dele duvidar, assim, tipo, pô, será que a gente tá sendo escroto? Tá todo mundo sendo escroto racista com o Davi? Será? Não, ele continua tendo certeza que o que é Yasmin que tava certo, pô.
Eu defendo que eu acho que ali dentro é outra realidade, como eles falam. Eu acho que a gente tem acesso a muita informação e ali podem ser só relances. Eu acho que a galera tem que se fuder por isso, tem. É um jogo que a gente julga mesmo. Mas eu acho que, tipo assim, relações étnico-raciais. Eu acho que, tipo, cara, é muito difícil você perceber as coisas ali dentro, imagina.
Pode ser.
Mas olha só, voltando pro BBB 24, a gente tem aí aquela que entregou vergonha alheia até seu último minuto, que foi Beatriz, a 20ª eliminada aí do BBB, que Cara, eu tava ansioso antes do programa começar, porque eu tava com medo do que ela ia fazer quando ela fosse eliminada. Porque eu já tinha certeza que ela ia ser eliminada e ela tava no paredão com o Davi e com a Isabelle. Uhum. E eu tava com medo de como que ela ia reagir. Qual ia ser a vergonha que ela ia passar quando o Tadeu falasse que ela tava eliminada do BBB, tá ligado? Eu tava mais nervoso antes do que depois, cara. E assim, ficou 5 horas abraçada com a Alane no sofá, foi pegar biquíni que tava em cima do banheiro lá.
Ela não acreditava que ela ia sair,
né, cara? O Tadeu teve que voltar pra falar, galera, vamos liberar aí. Aí ela saiu, porra, saltimbanco, trapalhões, dando cambalhota no gramado. Porra, puta...
caralho.
O problema da Bia, eu acho que o problema da Bia é que nesse pós-BBB não existe mais a turma do Didi, porque ela tinha um lugar garantido na turma do Didi com tranquilidade. Cara, com tranquilidade.
Mas a diretora do Zorra Total não queria ela, não. Vocês viram essa notícia aí?
Não. Que merda.
A diretora do Zorra Total fez um vídeo por aí, postou no TikTok. Uhum. Acho que é a diretora, eu não sei o que ela é do Zorra Total lá.
Que merda, excelente. Cara. Você ser rejeitado pelo Zorra Total, mano.
É, imagina, vai ganhar pra quem, né, gente? Aí falou lá que não. Que ela era demais. E eu já nem lembro mais o que falaram no vídeo, mas sempre falaram que ela não. Obrigado.
Tá dando briga na justiça, porque a Globo tá tentando patentear o Brasil do Brasil e um casal já patenteou há 3 dias atrás. Aí a Globo tá tentando ganhar na justiça a patente do Brasil pra poder render isso aí.
Ih, vai ganhar fácil.
Beatriz vai aparecer muito aí ainda falando Brasil do Brasil, cara. Pode ter certeza disso.
Agora, gente, vamos lá. Uma pessoa que derrubou a Sabrina Sato, derrubou o apresentador.
Nossa,
será que o apresentador foi montagem? Como é que ela pode estar tendo disputa pra falar Brasil do Brasil, gente? Quem que quer ter essa porra desse bordão?
Nem o Zorra Total quer essa porra desse bordão, né?
Uma chata, insuportável, imatura, chata pra cacete, mas eu achei injusto ela sair pra ela sair pra Isabelle. Aí eu achei muito
vacilo. Muita coisa.
Eu acho justo. E assim, você tá julgando a menina de imatura, cara? Mas apesar da cara dela aqui, parece que ela tem mais idade, ela só tem 20 e pouquinhos, tá? Eu acho 23, que ela tem
23, né, velho?
Mentira!
É verdade, ela tem 23.
Pô, não, eu acho ela imatura demais mesmo pra 23 anos. Acho ela imatura desse papo há 15 anos, cara.
Eu acho que ela, eu arrisco inclusive dizer que ela parece, se ela realmente tem 23 anos, ela deve conviver só com a galera mais velha. Ela parece que, tipo assim, o círculo de amizade dela é uma galera mais velha, porque as referências dela são todas, assim, umas paradas que não é muito do tempo dela, tá ligado?
E olha só, eu acabei de ver uma, eu tô aqui na lista aqui, e teve uma informação aqui que eu não tinha ligado antes, que a Beatriz foi pro paredão com o Davi, com a Isabelle, saiu com 82,61% dos votos. A Alane, num paredão com a Isabelle e com o Matheus, ela quase tirou a Isabelle. Ela saiu com 51,11% dos votos só.
Porque o Hans estava concentrado na Beatriz.
Na Beatriz, é, não. Então, eu tô pensando nisso mesmo, que o Hans estava realmente instaurado ali na Beatriz. A galera, ninguém mais aguentava ela, de fato.
E aí vale lembrar que a Bia não puxou um mutirão pra Alane, né?
Ih, é mesmo, né?
É verdade.
É, eu fiquei lá acompanhando, esperando ela fazer um post lá, tipo, ei, volta aí na tal da Alane, sabe assim? Não fez um post ajudando ela. Caralho. Eu até achei que a Bia tivesse visto alguma coisa que ela não gostou da Alane, nem sei o quê, porque não lembro da Alane falar mal da Bia. Mas não rolou, viu? Não rolou. Eu acho, inclusive, que se a Bia tivesse puxado o mutirão, porque ela tinha uma galera engajada na Bia, né? Ela teria conseguido segurar a Alane nesse paredão aí.
Ah, faz sentido.
É foda, porque eu não sei. Esses 80% foi porque ela tretou com o Davi ou ela já ia ter esses 80% porque a gente já tava com o ranço do caralho dela?
Porque ela tretou com o Davi. Com certeza, né? Que ela tretou. Com certeza.
Com certeza.
É. O povo do Davi foi pra cima dela.
É, foi uma jogada bem jogada do Davi ali.
Foi, ela ia estar na final, com certeza. Eu acho que ela não tirava o prêmio dele de jeito nenhum, mas que na final ela tava, ela tava.
No segundo lugar ali, né?
É, com certeza. Não era pra ser o Alegrete.
Sim.
O puto da vida de ver esse povo valendo 3 milhões, gente, 3 milhões, começar a julgar o Davi mais uma vez. Julgando o Davi porque ele jogou sujo. Jogou sujo porque eu teria feito pior pagar 3 milhões. Eu teria feito pior. Tivesse que cuspir na cara de alguém pra ganhar os 3 milhões, eu ia cuspir.
Onde? Com quem eu não entro no BBB, puxão. Mentira, eu não entro no BBB de jeito nenhum, tá tranquilo.
Eu vou entrar ano que vem eu tô lá.
É, ano que vem é dupla, galera, se prepare.
Eu espero entrar com o Eduardo, inclusive uma amiga minha que inclusive a Marta conhece.
Com a Duda?
Aham.
Eu vou assistir muito.
Mas esse rolê que estavam falando que o Davi jogou sujo foi porque ele tretou com a Bia no Sincerão?
Isso, é. a torcida toda, tanto a favor quanto contra, enfim, todo mundo começou a julgar que ele jogou sujo de ter falado isso no Sincerão. Ele poderia ter falado isso com ela ali no dia a dia, entendeu? Para, gente, valendo 3 milhões e meio. Você acha que eu não ia falar? Ele tinha que se comprometer, é. Mas... Então, assim, eu falaria também. E outra coisa também, ele sempre soube separar muito, assim, né?
Uhum.
O que mostrava pro público que ele poderia ali tretar com você ali na hora do jogo, do Sincerão, e depois tava tudo na paz. As pessoas não levavam na paz assim como a Bia não levou, né? E aí o pessoal começou a atacar ele mais uma vez, atacando o Davi. Por quê? Porque ele foi escroto. Escroto por quê? 3 milhões e meio, gente. Para.
Pois é. E foi o jogo dele desde sempre, né? Ele tá desde o início do programa. Primeira semana ele tava tretando com o Rodriguinho, porra. Falando que o Rodriguinho era um péssimo jogador e o caralho é quatro. Ele fala toda semana, praticamente, ele tava falando que pra ele o BBB é um jogo de comprometimento e quando tem que falar as paradas ele vai chegar e vai falar. Então, assim, não foi surpresa pra ninguém, tá ligado? Esse posicionamento dele ali. Ele simplesmente fez o que ele continuou fazendo.
Não, é, mas como a Bia tava muito colada nele, né? O povo ficou ali,
uhum,
da vida, né? E eu ali, foi a hora que eu falei, puta, ainda bem que eu torci pra ele desde o início, né? Pô, não, tirando o momento que eu torci pra Bia, ninguém precisa saber disso. Foi ali que eu falei, é dele mesmo, tem que ser, valendo 3 milhões e meio, foda-se.
Exato. Teve um momento, inclusive, que eu acho que ele foi, que ele mostrou essa parada do comprometimento também, nesse mesmo Sincerão, ele chamou a atenção da Cunhã, porque ela sabonetou.
Era uma saboneteira do caralho.
Ele falou pra ela, você fez o público de palhaço fazendo o que você fez.
O Davi tinha motivo pra estar puto com a Beatriz, porque a comida era algo muito importante pro Davi ali, desde o início do jogo, e eles foram pro Taco Nada de novo, por causa da Beatriz. Beatriz, né? Com o Davi avisando ela. Porra, Beatriz, não faz esse bagulho aí da banana não que vai dar merda, cara. Pô, para aí, na moral.
Ela fez banana.
Ela fez um biquíni com casca de banana e o Tadeu já tinha avisado antes que não era pra fazer, que ela tinha feito antes
com a casca de
laranja. E aí o Tadeu falou que era perigoso porque é cítrico e pode queimar a pele se for no sol e blá, blá, blá. Aí ela pensou o quê? Que eu até concordo com esse raciocínio, tá? Ela falou assim, bom, se a laranja é cítrica, eu vou fazer com outra fruta que não é cítrica, então, já que o problema é ser cítrica, vou fazer com a banana, que a banana é doce. Aí ela fez lá o biquíni com a banana, a produção deixou ela fazer o biquíni com a banana, deixou ela se emperiquetar toda, deixou ela ir pro sol, e quando ela tava lá fazendo a esposa dela, ela tomou uma estalecada lá, foi todo mundo.
Caralho, meu, só propaganda. Não, porra, cara, na moral, a Bia, meu irmão, é sério, ela não concatena, não. Ela tava na Maria Braga, que a Ana Maria Braga falou. E aí ela falou, mas eu achei que banana era uma fruta doce. E tiriri, tararó. Aí ela falou, mas sabe uma coisa boa, Ana Maria, que aconteceu? É que depois tinha uma criança fazendo um casco de laranja roupa.
Ai, que nojo. Ai. Influenciando errado as crianças.
Exato.
Aí a Ana Maria Braga falou, pois é, isso não é bom.
É esse o perigo, né, disso, na coisa errada.
Exatamente.
E isso me irrita muito nela, porque ela simplesmente não aprende nada, tá ligado? Tipo, nem explicando direitinho. Beatriz, não pode fazer um negócio com casca de laranja, pra queimar a pele, mó merda, não faça. Aí, porra, ela sai e fica feliz porque a criança fez a parada que ela tomou esporro ao vivo, né?
E fala nada, Maria Braga.
Depois toma outro esporro da Ana Maria.
Caralho, é incrível, cara. Pô, Beatriz,
daqui a pouco
realmente...
ela faz um story.
Eu não duvido.
Mas assim, eu achei muito inadmissível, aqueles que forçam, né? Inadmissível ela sair pra Isabelle, gente. Porque assim, ó, ficou em cima do muro o tempo todo, não se comprometeu com nada... O tempo inteiro, sabe assim? Então, assim, ranço da Bia dentro do programa, total. Mas eu achei muito vacilo ela ter saído pra Isabelle.
Eu também achei.
Também.
Porque o meu ranço da Isabelle é mais verdadeiro. Ele é mais... É maior. Eu não gosto da Isabelle mesmo.
E a Isabelle também, ela tentou vender esse papel boa de boazinha, moça. De boa moça.
A mulher conversava com planta de plástico. tá ligado?
Para mas, com gente, isso. Mas, gente, lembra aquele BBB que tinha aquela querida que aprendeu a sambar agora, que pegava o Gui Napolitano e que eles oraram com um boneco?
Nossa, aquilo foi o ápice da vergonha alheia.
Eu não lembro disso, não.
Cara, essa história é tão engraçado, juro, é tão engraçado que eu não consigo rir, porque, assim, é patético, real.
Gabi Martins.
Caraca, Raquel, muito bem pontuado. Conta pra eles aí, já que eles não viram, vai.
É, não, assim, eles se pegavam, não sei. Aí eles foram numa... Aí teve a festa, né, tal. E aí tinha um boneco que ele ficava pendurado perto da escada que ia pro quarto do líder. E aí o boneco ficava pendurado lá. E ela, ai, vamos orar com o boneco aqui. Aí eles deram a mão pro boneco, entendeu? E ela orou.
Fizeram uma oração. Não, gente.
E assim, é de ficar incrédulo mesmo, sabe? Ela, muito nesse rolê de, ai, eu quero ser uma boa moça, isso aí não sente e tal.
Mas assim, a Isabelle era uma crentelha do caralho também, cara. Eu não aguentava, mas ela... Glória a Deus, Deus seja louvado. Porra, puta que pariu, cara. Que
inclusive, o Big Brother sem isso, hein, gente, ano que vem. Por favor, Boninho, escuta a gente.
Ah, você acha que o BBB é laico? Não é.
Falou de Deus, é estaleca na cabeça, Boninho, por favor.
É, bom, 21ª eliminada e a Alane, né, talvez tenha a melhor coisa que ela tenha protagonizado nesse BBB, foi aquela discussão, aquele destempero com a Fernanda lá da academia, né, eu sou elegante, boa noite, vai tomar no seu cu, é a frase que mais marcou aí a Alane nesse BBB 24, depois ela só foi fazendo merda e alimentando o ranço, né, roubar o copo e caralho, é foda, porque a galera que eu não gostava ficava enchendo o saco dela por causa disso, eu ficava, ah, vocês são chatos pra caralho também, só que ela não parava de fazer merda também, aí chega uma hora que o pano rasga, né, e aí não dá mais pra tu passar o pano.
E fica fazendo merda e fica, ai, meu Deus, eu não queria, o caralho queria assim, fez a merda, banca, para de chupar o saco. Perdi a
ela roubou muita coisa, né, roubou o pente da menina.
Roubou a porra toda,
Gente, inclusive um destaque pro Twitter esse ano é o Twitter, o que que a Alane roubou hoje, né?
Ai, que maravilhoso.
Eu acho esse perfil assim, ai, sei lá, vamos deixar quieto. Enfim, quem quiser entra lá e ver, porque é muito bom.
É bom e necessário, né, cara?
É, bom, e aí a gente chega nos três finalistas aí, né? Realmente, a Alegrete era alguém que eu não tinha colocado fé nenhuma de que ia estar entre os três finalistas ali, só se desse...
Eu lembrava que ela tava dentro da casa,
né? É, só se desse uma zebra muito grande, igual, sei lá, Eliezer e Fiuk chegaram ali perto do final, porque a galera fica nessa de depois a gente tira, e aí chega os filha da puta na final aí de bobeira. O Alegrete não é filho da puta, mas também, né, é um cara que, sinceramente, quem nesse BBB 24, quem merecia estar aí nesse top 3 era de finalista, era Davi, Beatriz e Fernanda, se papitel aí, substituindo um deles, sacou? Se a gente for ver quem entregou ali a parada, quem entreteve, quem, porra, protagonizou momentos do BBB 24, ter Isabelle e Alegrete nessa final, é tipo, porra, vocês estão de sacanagem com a minha cara. É triste.
É foda, né? O que dizer nesse momento?
É, o negócio do Matheus, eu acho ele um cara maravilhoso. Deve ser muito bom ser amigo dele, que tu vê que é um cara bom, sabe assim? Tu vê que ele é um cara maneiro e tal, mas pra dentro do programa não me pegou. Ele chegou a me emocionar algumas vezes lá dentro, mas pra mim, não, pra Big Brother, não vira.
É, acho que a melhor coisa que ele fez foi ter atualizado o meme do César Black chorando porque quando viu o cachorro, e aí ele atualizou chorando quando viu o cavalo dele lá na prova do... quando ele ganhou o anjo lá, que ele viu a avó, tava tudo bem, viu a mãe, tava tudo bem, quando apareceu o cavalo, ele se debulhou em lágrimas.
Eu achava maneiro essa pegada dele defender, dele falar muito da família dele, eu lembro dele comentar uma vez lá que ele, que acho que era muito importante pra família dele, alguma coisa assim, apareceu no jornal da TV, e quando ele soube, né, deve ter imaginado que tava aparecendo em tudo que era jornal, TV da cidade, sabe, isso aí pra ele era muito importante.
Sim.
Cidade pequena, né, gente, bem pequena, né, então eu achei que isso tudo me pegava, me emocionava, mas não sei, tipo, eu torcer pra ele, porque eu achava ele bem planta.
É que pra mim, assim, eu desgostei tanto da maioria das pessoas desse BBB, que pra mim ele era uma das melhores pessoas que tinha ali dentro. Sacou?
Cara, a questão é que a gente esquecia que ele existia. Eu lembro de um dia que eu falei a seguinte frase horrorosa. Acho que no momento a pessoa que eu tô com menos ranço ali dentro é o Buda. Por quê? Porque ele já tá tão fodido que eu não consigo sentir ranço. E aí, eu, no dia seguinte, lembrei que o Matheus estava na casa.
No dia seguinte, ela lembrou que ele ainda estava participando.
Pois é.
É, enfim, nessa final não teve surpresa nenhuma, né? O Davi campeão, como já estava claro ali. Para mim, a surpresa foi o Alegrete ter ficado em segundo, porque como a Isabelle foi ficando, eu achei que ela realmente tinha uma torcida mais forte, pelo menos que a do Alegrete, né?
Manaus inteiro foi lá para frente daquele teatro maravilhoso. Se todo mundo tivesse ficado em casa votando, essa menina teria ficado pelo menos em segundo.
Verdade. Verdade mesmo.
Porra. É, mas o que eu ia falar, você puxou um assunto aí que eu queria, quando a Marta me convidou a participar, eu tinha uma leve polêmica para puxar aí, que é a seguinte: foi falado muito, né, que o Davi manipulava muito a Isabelle, que era ultra tóxico com ela e esse tipo de coisa, né? Uhum. E aí, que eu não conseguia diferente, a gente tenta aí sempre ser um cara menos machista e tudo isso, e aí que me pegava demais, e aí a mulherada que tá aqui, Raquel e Marta, consegue me explicar ou diferenciar um pouco isso aí. Que é o quê? Eu não conseguia ver uma atitude machista naquilo ali, e sim como jogador, sabe qual é?
Do Davi.
Do Davi, é. E aí eu tava viajando muito, eu tava passando muito pano pro Davi nesse sentido.
Eu não sei se era, eu não considerei, honestamente, não sei se eu teve falas misóginas, que eu não gostei, sim, mas achava super possível conversar com ele sobre. Mas nesse rolê especificamente, pra mim ele era manipulador, sim. Autoritário, sim. Controlador pra caralho. Chato, mas pra mim era jogo. Era o jogo dele. E nisso, em si, eu não via misoginia, porque ele fazia a mesma coisa com o Matheus, com o Alegrete. Tá. O Alegrete que tentava dar uma opinião, ele não conseguia. Não tinha a menor chance.
A Marta falou até que ele não conseguia.
Não conseguia. Será que ele realmente tentava, Marta? Porque eu vejo o Alegrete tão apagadinho.
Mas ele tentava.
Eles até brigaram no final, eles chegaram a tretar os dois ali e tal. Foi quando o Alegrete insistiu em se posicionar numa parada com o Davi. E o Davi realmente muito cabeça dura. Não era muito difícil dele mudar de opinião, assim, numa discussão, não, quando ele queria fazer alguma coisa.
Às vezes, as pessoas não queriam nem que ele mudasse de opinião. Elas só queriam discordar dele. E ele ficava do veneno, sacou? Eu acho que é meio que o Cristiano falou no começo, assim. Ele sabia que ele era protagonista. E aí, foi o que eu falei na primeira gravação que a gente fez. Ele tinha, né, esse negócio que me irritava, de falar, eu quero você na final comigo. Como se ele estivesse selecionando quem é que ia pra final com ele. E no final ele selecionou quem ia pro final com ele.
Então, você falou da outra vez, mas isso é algo que eu não pego desse jeito. É algo que todo mundo fala ali. Ah, eu quero você na minha final, eu quero você na final comigo.
Não. Eu quero você
na minha final.
No pódio. É, exatamente.
Era meio que na minha, entendeu? Tipo, na minha final, é.
Tá. Era diferente o jeito que ele falava. Tinha uma coisa assim, a final é minha, você é meu coadjuvante. E ele agia assim com aquela turma.
Tá certo, pô, parando pra pensar.
Ele tava certo. Certo. Realmente, assim, a defesa da falta de misoginia dele, no caso, com a Cunhã e etc., vem pra mim porque ele fazia isso com todo mundo. Ele tinha essa postura com todo mundo. Era a voz dele, era o que ele queria, acabou. Sim. A bola é minha, tu vai brincar do meu jeito.
Então, eu acho que ele traçou uma estratégia pra entrar no BBB ali. Ele fala que nunca tinha visto, né, o BBB.
Ele viu o último. Ele fala que viu o último.
Ele assistiu o último só. E eu acho que ele travou essa estratégia de que é o que ele falou, né, lá dentro sempre, de se posicionar, né, nunca deixar de se posicionar, que foi o que ele fez o tempo inteiro. Então, eu acredito que essa marra que ele tinha aí, de tipo, minha final e tal, e o caralho é quatro, é porque ele tinha meio que uma, eu não diria uma certeza, assim, mas tipo, ele tinha uma confiança muito grande na forma como ele tava jogando ali com a galera, sacou? Tipo, eu acho que ele fez muitas paradas ali como estratégia, e erro nenhum nisso, tá mais do que certo mesmo. O Arthur Aguiar veio dizer, falando que ele não era jogador. Pra mim, o Arthur Aguiar tem mais é que se fuder, porque, porra,
sim.
Pra mim, o Davi jogou muito mais do que o Arthur Aguiar, muito sacou?
Já era gostoso.
Davi
é jogador. Nada além disso.
Nem gostoso. Eu consigo achar mais. Agora, gente, a inspiração do Davi pra entrar no BBB e ganhar, jogar, foi a Amanda.
É. Tristeza, né?
E ele, cara, não parece que foi. Ele jogou muito melhor do que a Amanda.
Sim. Agora, sim, com relação ao elenco, eu achei um elenco muito bom, por incrível que pareça. Eu acho que todo mundo ali venderia até a mãe, sabe assim, pra ganhar essa porra, esse prêmio.
É verdade, você tem um ponto.
Então, Eu acho isso. Eu sempre pedi um BBB com... Tá aí, né? A gente pede as coisas nem, né? Eu sempre pedi um BBB com gente real. Aí, de repente, eu falava, caralho, mas é que gente real fala merda demais, sabe? Assim, você fala, mano, que porra é essa? Eu não quero puritanismo no Big Brother, mas ao mesmo tempo fala, porra, não é possível isso, sabe? Então, eu achei um elenco muito, muito bom, mas eu queria rever tudo que eu pedi pro Boninho pra ter gente real. Acho que pode ter um meio termo aí, sabe?
Gente menos real, um pouquinho, né?
Um pouquinho menos real.
Bom, é isso então. Falamos aí sobre o BBB 24. Não esquece de fazer o que eu já pedi lá no começo, lá, galera. Seguir a gente no Spotify, deixar aquela 5 estrelinha que faz a gente chegar em mais gente. Seguir a gente lá no Instagram também, porque aí a gente alcança mais seguidores, a gente monetiza, a gente ganha um dinheiro, porque isso aqui não tá pagando nada pra nós. E é isso aí. Muito obrigado por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
E você é um filho da puta.
Ele tocou meu coração.
Fala assim, ó, pluguei agora um filme gostosinho chamado Lembre. Quer assistir comigo? Bem que os amigos do João vão querer ver. Então.
Vão, com certeza.
Inclusive, eu trago mais notícias aqui que esse ano a gente vai gravar um episódio sobre Lembre, tá? Quem não participar tá demitido. Quem não participar tá demitido desse podcast.
Que isso, João Magalha? Você tá achando que é quem?
Lá pra outubro a gente vai gravar um episódio sobre Lembre. Já deixa aqui avisar.
Tá achando que... Não, que porra é essa?
Já ia amaciando o coração de todo mundo já.
Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aqui a gente vota pela maioria. É democrático isso daqui.
Mais ou menos, né? Não foi muito.
Só parece que é democrático.
É assim que as ditaduras se instalam.
Exatamente.
Vocês não veem como é que as pessoas são de verdade.
A gente conversou sobre isso no Duna, pô. As pessoas acreditam muito fácil, confiam muito fácil num líder carismático, simpático, gentil. É isso que eu tô fazendo aqui com vocês esse tempo todo, pô. Tô fingindo que eu sou um cara bom. No final eu quero começar uma guerra santa intergaláctica, pô.